Sejam todos bem-vindos. Espero que o áudio esteja bom. Vou dar uns minutinhos aqui para a galera chegar, tá? 5 minutinhos. E a gente já começa já. Bom, acho que deu tempo de todos entrarem, né? Então vamos começar aqui essa nossa experiência com o Mulu, né? O Senhor da Peste. Espero que meu áudio esteja bom para todo mundo aí. Se não estiver bom, por favor, detalhem no chat, tá? Peço também para que vocês mantenham os microfones mutados, porque eu estou gravando esta aula e eu não quero que depois a pessoa que vai ver depois, né? Que os alunos que vão ver depois acabem né, ficar ouvindo o barulho de fundo, etc. e tal, que aconteceu no último workshop. Daí depois, no final, eu vou liberar para vocês fazerem as perguntas que vocês sempre têm, muitas perguntas a serem feitas, né? E a gente libera para vocês fazerem as perguntas sobre a temática. E primeiro, assim, muito obrigado por confiarem no meu trabalho. Falar sobre o Mulu é um assunto delicado sempre, né? Sempre falando de orixás e tal, dentro da Umbanda, é um assunto bem complicado. Então, eu quero agradecer a todos vocês aqui que confiam no meu trabalho e que estão aqui comigo hoje neste workshop. Bom, primeira coisa, né? A gente tem esse nome chamativo, né? Omulu, o Senhor da Peste. É uma questão assim bem complexa. Espera aí que tem gente mandando mensagem. Omulu, o Senhor da Peste, tá? O Omulu, ele é um personagem deveras complicado. Ele tem uma predominância em certos aspectos de Egis. Tem pessoas aqui que estão relatando que não estão conseguindo falar, né? Eu não estou me ouvindo. Verifica as configurações, gente. Isso aí geralmente é nas configurações de vocês, tá? Por isso que eu peço sempre para entrar antes para dar uma olhadinha nessas configurações, tá? Deve ser alguma configuração aí. Tem um botãozinho aí que está escrito, que tem um microfonezinho, né? E lá geralmente tem o. Se você clicar na setinha, lá vai aparecer Select Speaker e vai aparecer ali os detalhes ali, tá? Bom. Então vamos lá, vamos recapitular. O Mulu, o Senhor da Peste, esse nome chamativo aqui já vai, né? Esse nome chamativo já é uma alusão ao que transformaram o Mulu. O Mulu, ele é visto dentro dos cultos mais próximos, da gente, que é o Candomblé Jeje, né? O Candomblé Fon, tá? Ele demonstra pra gente uma certa, um certo medo, né? Um certo temor. Então, dentro do Candomblé Jeje, a gente vê certas situações acontecendo que nos deixa bem complexos quando a gente acaba tentando explicar sobre este orixá. Em comparação àquilo que nós vemos aí promulgado mais pela Umbanda, né? A gente vê promulgado pela Umbanda, principalmente pela Neo-Umbanda, que acaba fazendo com que Omulu se torne praticamente um amigão da vizinhança, sendo chamado para todos os lugares. Mais ou menos uns 10 anos, assim, 10, 11 anos, criou-se uma situação onde Omulu virou dois, Omulu e Obaluaiê. E esses daqui eram vistos assim, Omulu era o trevoso e Obaluaiê era o cara legal. E isso não tem relação nenhuma com a própria história de Omulu, né? Bem destoante dos Itãs, das lendas de Omulu e etc, etc. Omulu se tornou aquele que deve ser negado e Obaluaiê se tornou aquele que deve ser reverenciado, quase sendo tratado como um preto velho. Uns 10 anos, né, mais ou menos. E aí criaram vários tipos de cursos e terapias usando Omulu. E a gente vai encontrar, o Mulu não, Obaluaiê. Então a gente vai encontrar lá portais de cura de Obaluaiê, linhas de cura, giras de curas de Obaluaiê, né? Meu, tinha um monte de coisa assim focado nisso aí, onde você ganhava brajás prateados, você ganhava um crucifixo, coisas do tipo. Só que Obaluaiê e Omulu não é nada disso, tá? Então a gente já começa com esse chamativo aqui, o Senhor da Peste, para tirar um pouco do entendimento que nós temos sobre orixás, divindades e entidades fora da visão cristianizada, fora da visão maniqueísta, fora da visão zoroastrista, que é bem e mal, luz e sombras, essas coisas, tá? Não há como ter só uma dualidade extirpada, né? Então, assim, eu tenho algo que é um polo e algo que é outro polo. Dentro da maior parte das culturas, nós sabemos que as divindades, elas possuem os dois polos em si, e elas transitam entre esses polos, o que é o equilíbrio, né? Então, a ideia deste workshop é falar sobre o Omulu dentro do ponto de vista da Umbanda véia, da Umbanda pé no chão, da Umbanda que suja seus pés, tá? Eu não quero aqui ninguém depois falando que a gente está falando de uma outra Umbanda. Não é essa a intenção. A Umbanda mesmo dos antigos. Este é o nível que a gente vai trabalhar aqui sobre a visão de Omulu. Não vou falar, tá, dentro dos cultos de nação. Não vou falar dentro do candomblé. Não vou falar dentro do tambor de Minas. Não vou falar dentro do Xangô de Pernambuco. A ideia aqui é falar sempre de Umbanda. Algumas coisas a gente vai passar por cima dessas religiões, né? A gente vai comentar, fazer uma paráfrase dessas religiões, por formas comparativas para vocês entenderem como que são as coisas, tá? Eu peço aí, ó, tem gente que não está ouvindo, o Alexandre Oliveira também não estava ouvindo. O Anderson Alves também não está ouvindo. Alexandre, se você puder, dizer o que você fez aí no chat, por favor, para o Anderson ver, por gentileza. Então, a gente vai acabar passando por algumas dessas coisas aqui, tá? E vai acabar, gerando um entendimento dentro do ponto de vista umbandista. Por que que não se falava tanto de Omulu antigamente nos cultos de nação? Por que que não se falava nos candomblés de Omulu? Por que que ainda hoje ainda tem uma ressalva? Porque o Omulu é muito temido. E justamente por ser temido, muitas coisas não eram passadas. Isso ficava restrito aos sacerdotes, aos dirigentes e afins, e acabava gerando essa situação bem complexa, de perder-se a cultura do orixá, perder-se a cultura da entidade, etc, etc. Tá? Então, primeira coisa que a gente vai tentar entender aqui é quem é Omulu. Depois vocês vão ter. Você já tem acesso à apostila, né? Que está disponibilizada aqui no Simpla. Depois eu vou fazer o acesso para vocês lá no Perdido, com todo esse material, e vou colocar esses slides juntos para vocês, tá bom? Omulu, ele não é o orixá amigão da vizinhança, como muita gente está querendo dizer. Ele não é o orixá da cura, como muitas pessoas falam, tá? A gente fala assim, ah, não, Omulu é o regente da cura, né? O regente do Campo Santo, essa coisa maravilhosa que nos traz os momentos de passagem e as curas. Não é isso, beleza? Omulu, na origem, é o orixá da peste, da varíola e da doença. Hoje, nós não convivemos com a varíola. Graças ao processo de imunização, da vacinação, a varíola se tornou algo muito raro, não digo extinto totalmente, né? Porque existem ainda espécimes de varíola que estão dentro dos laboratórios, e eles dizem que é justamente para poder estudar e criar vacinações caso aconteça algum outro tipo de problema, né? Mas da peste também, como todo tipo de peste. Vamos entender o processo como que era lá atrás, né? Atrás, 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 atrás. Ó, ótimo, Leila, você colocou uma questão aqui no chat, tá? Que é ótimo, tá? Teve terreiro fazendo oferendas gigantes para o Omulu no início da pandemia. E vamos falar isso aqui agora, tá? Questão de peste. O que é uma peste? Peste é qualquer tipo de doença contagiosa e que se propaga de uma forma descontrolada que muitas vezes a gente não sabe. Hoje nós temos capacidade médica, né, biológica e científica para descobrir quais são as causas das doenças. Mas até a Primeira Guerra Mundial, meus caros amigos, não existia Guerra Mundial, primeiro 1920 ali, né? De 1920, 1930, não, é antes, um pouquinho antes, mas é nesse período. Não existia antibióticos. Não existia antibióticos, tá? Então, se você pegasse uma infecção, você estava fadado a morrer. Esta é a realidade. Não existia nenhum tipo de processo de antibióticos. Então, se você pegasse uma infecção bacteriana, que é o que o antibiótico combate, você estava fadado a morrer, tá? Hoje nós temos vários vírus que não têm remédio. Não existe um antibiótico para vírus, né? Tem antivirais, mas nem todos os antivirais funcionam para todos os vírus e nem todos os vírus eles permanecem, como eu diria, os antivirais eles não conseguem matar todos os vírus, né? E esses vírus conseguem se mutar para ter imunidade quanto aos remédios que nós estamos dando. Por isso que nós vacinamos da gripe todo ano, porque é um vírus que muda completamente. Então, imagina no passado, tá? E da doença também em todos os aspectos, principalmente as doenças de pele. Aí, o Mulu, né, a gente viu aí o que a Leila está falando, muitos terreiros fazendo oferendas gigantes para o Mulu antes do início da pandemia, tá? E a Rita até complementa aqui, ó, justamente a perguntar isso mesmo, porque sempre tive a ilusão de que o Baloé era da cura e o Mulu da doença. Na verdade, eles são o mesmo orixá, né? Quem fez isso antes da pandemia fez errado. Então ali você estava fomentando ao senhor da peste, ao senhor da doença, a doença que ele tinha liberado no mundo, dando mais força e mais alimento para ele liberar mais a doença. Pode parecer assim, maldade da minha parte falar um negócio desse? Pode parecer pesaroso, negativista, negativo, pesado, ruim, né? Exatamente? Pode, mas é exatamente isso que acontece. Quando nós não temos o entendimento do que são as coisas, nós vamos achar que tudo serve para tudo e aí tudo pode, né? E não é bem assim, tá? Existem motivos da gente chamar. O Mulu, ele acaba trabalhando na cura? Sim, acaba. Porque ele pode ser oferendado para cessar a doença. Mas desde que nós tenhamos o entendimento de que ele é a doença em si, o dono da doença em si. E então a gente tem que saber como lidar com esta situação. Achar que o Mulu é sempre bonzinho não vai rolar. Não vai rolar, tá? O Mulu gosta de ser temido, tá bom? Então vamos lá. A origem de Omulu é provavelmente a região onde hoje a gente tem o Benin, a antiga República do Daomé. Porque mesmo você sendo contrário ao sincretismo, o sincretismo acontece desde sempre em todas as religiões do mundo. Até o catolicismo é sincrético. Então, por que não também ser sincrético as culturas africanas? Tá? Como a gente não pode ter as culturas africanas? Porque o povo do Benin, né? O Benin e a Nigéria são muito próximos. Hoje nós temos esse entendimento dessas nações. Antigamente não tinha essas delimitações, isso são delimitações artificiais criadas pelo colonialismo europeu. Aquela região que compreende a Nigéria eram várias cidades-estados independentes. E grande parte do povo Fon, que cultuava Omulu ou Baluaê e toda a família Pacatinha, eles acabavam também tendo trocas culturais com a Nigéria, que cultuavam orixás. Então a gente vai ver que Iemanjá, por exemplo, ela entra com tudo dentro da cultura Fon, como a própria Iemanjá, a orixá. E os voduns, que a gente está falando aqui, Omulu, Nanamburuquê, Oxumaré, Euá, essa galera que são os filhos de Nanamburuquê, eles entram dentro do culto iorubano, né, do culto dos orixás, como associações e adaptações, e muitas vezes até como de uma forma antropofágica, né? Antropofágica, que é o que acontecia também no modernismo aqui paulista e tudo mais. Então, nesse período, assim, a gente pegava uma informação e a gente processava essa informação e devolvia conforme o nosso novo entendimento. Então, falar assim, ah, o culto de Omulu é ancestral? Não, não é. O culto de Sapata, né, que é o nome dele como Vodum, é ancestral. O culto a Omulu é mais novo do que Sapata e o Chapanã, como as pessoas costumam chamar, tá? Esse Vodum, que é uma outra categoria, tá? Ele tem o seu domínio sobre a terra. Quem viu essa Umbanda que faz essa divisão entre Omulu e Obaloiê, vai perceber que lá naquela divisão eles falam que Omulu é terra, mas ao mesmo tempo é água, e que Obaloaiê também é terra, mas ao mesmo tempo é água. Então, terra e água dá lama, né? Omulu daria lama. Mas enquanto Obaloaiê seria água mais terra, Omulu seria terra mais água. Não faz sentido. Não tem sentido lógico dentro de qualquer tipo de cultura sobre isso. Não, ele é terra. Tanto por ser terra, ele que rege o processo de doença, saúde, bem-estar e muitas vezes até de riquezas, porque tudo que está na terra é dele. É um orixá que não vai ao céu. Ele não fica no Orun, no Yaruanda. É um orixá que caminha entre os homens. Caminha entre os homens, tá? Ele é um Vodum extremamente importante e considerado como o rei do mundo. O rei do nosso mundo é Omulu. Tanto que na sua saudação a gente fala Atotô Abaluaê. Esse Atotô é eu me coloco em silêncio perante Abaluaê, o dono da terra, o dono do mundo. Tá? Então, dessa questão, dessa troca sincrética entre esses povos, algumas coisas foram adaptadas, outras coisas foram mudadas, mas basicamente, tá? Omulu é o orixá da peste, da varíola e da doença. Dentro da tradição absorvida pelos iorubás, tá? Sapata ou Chapanã se torna Obaluaiê. E Obaloaiê é filho de Nanã Buruquê. Nanã Buruquê também é um Vodum, também chamado de Nanã, mas às vezes grafado como Nanã Buruku, tá? Nanã Buruku. E não está errado, tá? Existem as duas formas de grafia, porque línguas africanas geralmente são polissônicas. Então a gente tem formas diferentes de pronunciar a mesma palavra. Ou às vezes até de grafar a mesma palavra, tá? Então, dentro desse processo, Obaloaiê acaba sendo Nanã, filho de Nanã Buruquê. E Nanã é a divindade Fon das mais importantes dentro do panteão inteiro dos povos Fons. Quando houve essa mistura entre as duas culturas, né, as culturas Fon, que é do povo do Benin, do Daomé, e a cultura do povo Yorubá, que é o povo Nagô, o povo que cultua os orixás, a gente percebe que há uma elevação de Nanã a uma categoria de primeira esposa de Oxalá. Mas quando a gente começa a ouvir sobre o Vodun, isso respinga no orixá, a gente começa também a ouvir que Nanã é o mais antigo dos orixás. E aí dá um bug na nossa cabeça quando a gente começa a ler os Itãs, os mitos. Porque dentro do mito de criação da cosmogonia iorubana, Deus maior, que para eles é Olodumare, ele pede e exterioriza Oxalá para que ele crie um mundo. Então, Oxalá não, Oxalá, o Batalá, né, que é o mais correto, ele é o mais antigo dos orixás. Ele é o primeiro orixá. E de repente vem uma mais antiga que ele, que é a Nanã Buruquê. Por que isso? Por causa da assimilação que há entre as culturas. Já existia essa ideia de que Nanã era mais antiga. Então, quando esse povo iorubano ele absorve isso, eles já colocam ela como a esposa do mais importante orixá deles, que era o Batalá. E a gente acha assim, não, é Exu, 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 Exu. Não existe Exu sem Oxalá. Exu é o dinâmico, mas Oxalá é o que dá matéria para as coisas. Sem ter matéria para as coisas, não existe ser humano, tá? Então, a gente vê que existe essa elevação, tá? E na história que nós contamos já dessa assimilação, olha que legal a história, como que há um processo todo cultural de assimilação e recontando, né, a história e os mitos. tá? É, intercalando como um todo. Dentro dessas histórias dos Itãs, o Baluaê era filho de Nanamburuquê. O Baluaê nasceu cheio de chagas no seu corpo inteiro, cheio de pruridos, cheio de feridas, e Nanã imediatamente o abandonou. Nesse processo de abandono, ela largou ele na beira-mar. E Iemanjá, compadecida do sofrimento daquele bebê, foi lá e o adotou. E imediatamente começou a lavá-lo com as águas do mar para que suas feridas secassem. Mas as feridas, elas nunca deixaram de sair. Ele tinha muitas marcas das feridas que ia se curando. Então era como se uma ferida se curasse, enquanto mais feridas apareciam e ele tinha o corpo inteiro em chagas. O Mulu, né, o Baluaê, não foi chamado, então, para o grande banquete dos orixás promovidos por Xangô, lá no Orun. E ele ficou totalmente envergonhado de se mostrar com todas os seus pruridos, as suas feridas e etc. e tal, e não entrou dentro do barracão. Nisso, Ogum, olhando para fora, percebeu que o Molu estava tristonho e envergonhado. E ele pegou suas folhas sagradas, que são as folhas de Mariô, que é as folhas de palha da costa, criou uma roupa para ele e recobriu ele para esconder as suas vergonhas, que eram suas feridas. Nesse processo, o Molu entra, ainda chamado Baluaê, entra na festa e começa a dançar. Mas Xangô ri dos seus trejeitos de dança. E então, Iansã, olhando para ele, percebe que ele também ele está ficando novamente envergonhado, sendo humilhado. E nesse momento, Iansã sopra seus ventos em um grande eparrei, né, e põe as folhas de Mariô para o alto. E desta mesma forma, todas as feridas do corpo de Obaluaê, elas são tiradas. Elas saem, voam com o vento. E quando elas caem ao chão, elas caem em formas de flores macias, comestíveis e cheirosas, que são as pipocas. Tá? Então, para vocês verem, olha o enredo, né? O Baluaê tem contato com Iemanjá, sua mãe adotiva, com Ogum, com Iansã, e tem uma adversidade com Xangô, para dar um entendimento maior. Tá? E aí, então, ele se torna Omulu. A gente pode criar uma linha do tempo aqui, dizendo o Baluaê é o espírito mais jovem, é o Xapanã mais jovem, que comete diversas atrocidades e, pela raiva de estar sempre doente, espalha a doença para todo mundo, que são as grandes pestes. E Omulu seria ele mais velho, maduro, ainda sendo regente das doenças, com as marcas no seu corpo, mas já curado, mas que transmite a doença como uma forma de sabedoria e entendimento. E ele tem uma relação com todas essas forças, tanto que a gente acaba cultuando muito Omulu na beira-mar, que é o terreno onde ele fica, que também se cultua bastante Ogum e se cultua Iansã. Da mesma forma, nós estouramos as pipocas de Omulu nas areias de praia, né, na areia, que é um dos seus domínios. A Rita colocou aqui, ó, no chat, barbaridade, como informação de que tem conhecimento é importante. No início da pandemia, comprei uma imagem de Obaluaiê enorme e colocava pipoca toda semana durante meses. É, não é a melhor atitude para ser feita, tá? Existe um processo de cura, a gente vai falar sobre isso, mas não é assim. A pipoca, ela se transforma nas flores de Obaluaiê. Né? A gente chama as pipocas de flores de Obaluaê ou flores de Omulu, porque ela demonstra um processo de transformação. Ela advém do milho, que é uma semente dura, né? É algo duro, que não dá para você comer cru. E quando ela é colocada ao fogo, né? Na provação, na hora que ela é colocada realmente para ver o bicho pegar, ela explode, porque dentro dela contém água, ou seja, ela tem dentro dela aquilo que ela precisava para se transmutar, e aquilo que tem dentro dela sai e forma uma flor branca, comestível e macia. Então, é uma alusão que a todo processo de doença também é um processo de cura. E a cura geralmente está no interior. E a doença faz sair esta manifestação de dentro. Quem que aqui nunca ouviu falar da própria questão de uma pessoa ficar doente e após a doença ela melhorar completamente em vários aspectos da vida dela, né? Com esse processo do Covid, nossa, um monte de gente que se curou do Covid mudou sua vida completamente, né? Algumas permanecem, mas é porque precisam de mais fogo, né? Tem algumas pipocas que são os piruá que acaba não estourando mesmo no fogo maior, né, gente? Toma uma aguinha, né? Então, agora o Mulu na Umbanda. Tem as vertentes que dividem o Baluaiê e o Mulu, tá? Então, como eu disse, o Baluaiê é o Xapanã jovem e inexperiente, que pode se manifestar de formas agressivas devido às suas condições de abandono e pelas doenças. E o Omulu já é o mais experiente, o mais velho, que ele guarda os mistérios ancestrais ao lado de Nanã Buruquê e Oxalá. E aí nós lembramos, mas poxa, Nanã abandonou ele. Né? Mas aí quando ele está mais velho, ele tem um processo de entendimento, de perdão, de elevação, de evolução, de progresso. Né? Então ele acaba sendo uma ferramenta muito útil para Nanã e para o próprio Oxalá. Dentro dos domínios que nós temos de Ômulu na Umbanda, sim, ele rege as doenças. Desta forma, muitas vezes nós utilizamos o Ômulu para o trabalho negativo, sim. A gente tem que parar com essa coisa de falar assim: a minha Umbanda é linda, a minha Umbanda é maravilhosa, a minha Umbanda é paz e amor. Sim, a Umbanda é linda, a Umbanda é maravilhosa, mas paz e amor não é. Bonitinha não é. A Umbanda é como nós humanos somos, um complexo de sentimentos, envolvimentos e afins. Não tem como negar um lado para exacerbar o outro e afins. A gente busca o equilíbrio. Porque dentro do processo de equilíbrio, nós temos que entender que nem ser muito bom, nem ser muito ruim é legal. Porque as polaridades, elas estão muito próximas um do outro. Não tem aquela história, o amor e o ódio convivem juntos? A diferença entre um remédio e um veneno é a dose. Essas coisas que a gente sempre ouve falar sobre dualidade, isso se reflete também nas divindades, nos encantados. O único que é o todo é Deus, Zambi, o maior. Todo o restante das divindades, eles vão ter dois aspectos, senão eles são mancos, né? Eles são, no mínimo, faltosos ali, tá? Faltando alguma coisa, eles não estão completos. Então, se o Omulu rege a doença, e a gente pode ativá-lo para mandar a doença para as pessoas, às vezes no processo de ataque você precisa, né? Ele também vai reger a cura, cessando a influência da doença. Tá? Mas ele não é o orixá curador, como a gente ouve falar assim, Omulu é o orixá da cura. Não, ele não é, porque existem outras formas de cura dentro da Umbanda, que são as linhas de cura do astral. E aí a gente vê isso expresso nestas criaturas aqui, nestas entidades, nessas divindades, que as pessoas nem sabem às vezes. Né? Vou pular aqui a ordem, vou colocar Oxóssi rege as ervas e com isso rege os medicamentos. Dessa forma, ele nos traz também a cura. Né? Nanã nos traz a cura pelo pensamento, pela decantação, pela observância dos nossos sentimentos interiores. Então, quando nós estamos num repouso, quando nós estamos em convalescência, Nanã está agindo neste processo, decantando aquilo que nós temos de ruim. Por exemplo, os florais de Bá, se fosse para fazer uma comparação bem jovem místico aqui, né? O velho, no meu caso é velho ocultista, né, jovem místico. A gente associaria os florais de Bá como uma cura dual entre Oxóssi e Nanã, porque você pega o processo do vegetal, das plantas, e você processa isso através da decantação de Nanã Buruquê. Porque o floral, ele faz o seguinte: você tem vamos dizer que é um defeito, impaciência. E o floral, ele vai ser a paciência. Então ele vai ser colocado dentro de você e aquele processo de colocar dentro de você acaba expulsando a impaciência, como um copo de água, né, e óleo. Só que assim que eu estou colocando água num copo de óleo, o óleo vai subindo, subindo, subindo e se tornando mais evidente, até que ele extravasa. Esse é o processo de cura de Nanã, tá? E Ogum, porque Ogum rege os metais, rege o sangue. Então, quando nós temos um trabalho de cura envolvendo cirurgias, quem está regendo é Ogum, não é o Mulu, não é o Xosse e não é Nanã, tá? Então, a gente não pode dizer que o Mulu é o orixá da cura, porque vários outros fazem a cura também. Existe uma mironga de linha de corte cura, né? A linha de cura do astral, que você usa a força dos quatro sendo envolvida ali para fazer o processo de cura, tá? Inclusive, um amigo meu estava desenganado pelos médicos aí na UTI há uns meses atrás por causa da Covid, né? O médico já tinha mandado a esposa já começar a preparar todos os papéis e os procedimentos, né, para enterrá-lo, e eu não estava muito convencido disso. Fui lá e abri esse ponto de linha de cura. E misteriosamente, né? Misteriosamente ele melhorou em uma semana e saiu da UTI, não precisou ser entubado como o médico queria fazê-lo. E quando ele foi para ir para semi-intensiva, não tinha vaga. E o médico falou assim: "Meu, você tá tão bem, vai para casa". Né? E tá bem aí, ó. Até hoje lá cuidando dos filhos dele. Mas o Mulu também está atrelado a um outro mistério, tá? Que é o mistério da morte e das passagens, da transformação por meio das passagens, saindo de um estado ao outro. Então, quando às vezes a gente vai fazer um processo de cura com o Mulu, por exemplo, a Rita que fazia um processo de cura todo dia com o Mulu, pode ser que o Mulu nos mate, porque a cura maior é a morte, né? Viver é uma doença. Estar vivo é uma doença. Estar encarnado é uma doença. E quando nós morremos, para o nosso espírito é a libertação. Libertação das mazelas, a libertação das coisas ruins, a libertação do sofrimento, né? Então, às vezes, o Mulu pode nos matar neste processo aí, sim, para que a gente se torne livre. Então, tudo aquilo que é passagem acaba sendo regido por um Mulu dentro dos seus processos. O simples ato de sair da porta da sua casa para fora é um ato mágico para o Mulu, se você assim o desejar. Tá? O beira-mar é o caminho de Omulu, por quê? Porque ele não é nem a terra e ele não é nem o mar. É uma das encruzilhadas energéticas que as pessoas confundem muito, né? O cruzeiro do cemitério é o local onde faz a passagem entre os espíritos. Mas por que a cruz, né, em si, né? A cruz, por que que se usa a cruz? A cruz vem desde das épocas egípcias. Então, não tem muito a ver assim tanto com o cristianismo como querem colocar. Claro que o cristianismo se absorveu, né? Se apoderou deste símbolo. Só que a cruz, ela está presente em várias civilizações e a gente tem ali como chaves, como passagens realmente. Uma das primeiras cruzes que nós temos notícia dentro da arqueologia é a cruz Ankh, né? Ou Ankh, a cruz Ansata. Aquela cruz egípcia que tem como se fosse um anel em cima, né? Um círculo em cima e ela é uma cruz embaixo. E essa cruz, ela é uma chave. É a chave que abre o mundo dos mortos e do mundo dos vivos, de certa forma, né? Porque toda passagem tem ida e vinda. Então, a cruz simboliza justamente isso, uma chave, tá? Então, vamos lá. Dentro do entendimento legal da Umbanda velha, da Umbanda antiga, da Umbanda pé no chão, aquela Umbanda que você volta para casa e está com o pé sujo e não está usando tênis, né, Nike, por exemplo, para fazer atendimento com as entidades, que o seu guia não está de máscara no atendimento das pandemias, porque o guia não usa máscara, não tem jeito, gente, tá? Que nem eu vi outro dia o guia de máscara usando álcool gel, ele pegava o frasquinho de álcool gel e passava na mão. Isso não é guia, né, gente? Porque o guia, ele tem um outro entendimento da vida. Muitas vezes ele não tá nem aí muito pela nossa vida em si. Ele tá ali para fazer o trabalho dele. É uma coisa estranha de se falar, mas aí a gente tem que entender também o ponto de vista deles. Porque a morte para eles é muito melhor do que estar vivo, de certa forma, né? Porque eles sabem que haverá a libertação, tá? A família Pacatinha, porque muitas pessoas das antigas chama a família de Nanã, que é um orixá muito importante, né, de família Pacatinha, porque dizem que você não pode ofender esta família, porque eles são muito vingativos, eles são muito violentos de certa forma, etc. e tal, tá? É um orixá, por ser um orixá tão temido, sua família também ser tão temida, né? Eles tentam pacificar esta família, colocando esse nome Pacatinha. E eles têm um respeito tremendo por essas entidades, tremendo, tá? A associação, por exemplo, de Omulu com a morte, ele se dá pelo processo da doença que leva à morte em si. Não porque ele é a morte. A gente tem que separar os dois lados, tá? Existe a doença que leva à falência do corpo material, e a causa dessa falência é a morte. E a morte em si, aquele que rege a morte, tá? Mas o orixá verdadeiro que rege a morte é Iku, tá? Que é também da família Pacatinha, também filho de Nanã Buruquê. E ele está sobre, na Umbanda, ele está sobre os desígnios de Omulu. Então, Omulu é aquele orixá que nós vamos evocar no momento derradeiro. Quando a pessoa está presa neste mundo por uma questão simplesmente egóica, né? Ele não quer sair deste mundo para não deixar de viver. Então, nós vamos evocar Omulu, pedindo para que ele consiga fazer as passagens. Nós não vamos evocar Iku, da mesma forma que nós não vamos evocar Ossan, nós não vamos evocar Airá, nós não vamos evocar a Ganju para outros orixás, né? Ossan para Oxóssi, a Ganju e a Airá supostamente para Xangô, e tem um erro aí de que a gente vai falar quando a gente falar sobre Xangô, tá? Então a gente vai ativar exatamente Omulu. E Omulu, por ser o, entre aspas, chefe, o irmão mais velho de Iku, ele vai lá e vai falar assim: olha, tá na hora de fazer o desligamento desta pessoa. E aí que onde vem os falangeiros de Omulu e faz o desligamento dos laços energéticos que essa pessoa tem com o seu corpo espiritual. Então a gente tem os chakras, né? Dentro da cultura que eu, da literatura que eu absorvi, são os sete chakras principais. Esses chakras ligam o nosso corpo físico, nosso duplo etéreo, nosso corpo astral espiritual. Quando nós desligamos esses chakras do corpo material e duplo etéreo, nosso corpo morre e nossa alma fica liberta. Quem faz esse processo é Iku, a mando de Omulu. Só que são os falangeiros, né? São as entidades responsáveis por isso, tá? Então, a gente vai ter esse procedimento sendo feito na hora do desligue das pessoas. Isso se dá no processo de doença, mas e num processo de velhice também se dá, mas e num processo de acidente ou de suicídio ou de homicídio? Não dá, né? Porque é abrupto. Então há uma ruptura do corpo astral através dos danos causados do corpo material, porque como é acima, é abaixo, como já dizia as leis herméticas, assim na terra como no céu, como diz o Pai Nosso. Então o que acontece no nosso corpo material impressiona e acaba influenciando no nosso corpo astral enquanto nós estamos encarnados, e o que acontece no nosso corpo astral acaba também impressionando ao nosso corpo material. Surra de orixá você não recebe no corpo material. Você recebe no corpo espiritual e aparecem os roxos, a dor, etc., no plano material, né? No corpo material, tá? Então, nesse processo não acontece esse desligue, não tem esse tempo de fazer esse desligamento, porque num processo natural esse desligamento demora de 24 a 48 horas. E este é o motivo que um umbandista não crema as pessoas. Hoje nós temos uma lei que pede para que seja esperado, pelo menos, se eu não me engano, 72 horas. Eu posso estar enganado, mas acho que é de 2 a 3 dias, no mínimo, tá? Para mais dias, antes de cremar um corpo, tá? Nesse processo aí, sim, pode ser feito a cremação, mas suponhamos que a pessoa tenha sido assassinada, tenha sido um homicídio ou tenha sido realmente um suicídio. Aí a recomendação é que seja feito sempre o enterro, para ter tempo de fazer esse processo. Porque lembramos, Omulu é um orixá da terra. Tá. O Alexandre Pinheiro comenta assim, ó, você comentou sobre o Oxóssi Nanã como orixá de curas e Ogum. Eu comentei também de Ogum, tá? Comentei, tá aqui, ó. Ogum, aquele que gera, que rege as cirurgias e o sangue. Algumas proibições de Omulu, tá? Omulu, só um momento, a Leila comenta aqui, um infarto fulminante abrupto entraria na categoria suicídio? Não. O infarto, ele tem dois fatores. O infarto que está programado, tá? Esse entra como um desencarne natural. E tem um infarto causado por um suicídio inconsciente. Este entra na categoria do suicídio, tá? Que é o mau uso do corpo. É o caso do André Luiz, que dele foi um câncer, né? Na verdade, uma pancreatite que acabou se tornando câncer. Mas a maior parte dos infartos fulminantes... quando são de características genéticas, não. Aí já é uma programação mesmo. Tá, proibições de Omulu. O Omulu tem um trato muito bom com a maior parte dos orixás, principalmente Iemanjá, Ogum, Iansã e Oxalá. Tá? Só que tem alguns problemas quando ele lida com a própria mãe, Nanã Buruquê, e com Xangô. Tá? Dentro das ideias que a gente tem. Em casa de Xangô, por exemplo, uma casa, vamos supor, que é consagrada a Xangô, Omulu não é assentado e muitas vezes nem é saudado. Então, a casa que eu vim era uma casa que tinha o pai da casa era de Xangô. Era uma casa de Xangô com Nanã. Imagina a quizila com Omulu. Então, ele raramente era saudado e quando era saudado, sempre dava alguma coisa errada na gira. Sempre dava alguma coisa errada. E a gente tinha que fazer a oferenda dele, né, uma vez por ano, tá? Então, a maior parte das casas elas acabam fazendo esse tipo de trabalho, tá? Que tá aqui. Deixa eu parar meu vídeo para aparecer aqui para vocês. É comum em casas de Xangô fazer uma obrigação por ano para saciar o Omulu e impedir ele de atrapalhar a casa. Mas isso também acontece na maior parte das casas. A diferença é que, assim, enquanto nas outras casas isso é uma. Tem uma liberdade, é uma coisa feita de coração, porque o orixá merece isso. Nas casas de Xangô é uma obrigação para ser feita. Isso tem a ver com aquele tan que a gente comenta, né, de Xangô e tal, que acaba que Xangô acaba deixando o Omulu humilhado, né? A esse tipo de trabalho nós damos o nome de Olubajé, que é a grande mesa de Omulu, tá? A festividade de Omulu é chamada de Olubajé. Nesse tan, né, que a gente fala, que tan são as lendas, a gente pacifica o Mulu depois dele ter sido envergonhado para o Xangô pelo seu jeito de dançar. Tá? Todos os convidados, todos os orixás são convidados para esta festa, menos Xangô. O que isso quer dizer é que você fará uma grande mesa para os orixás com comida para todos os orixás, menos a comida de Xangô. Ah, então você não sacia Xangô, você não dá quiabos, por exemplo, para Xangô, ou nesse Olubajé. Você não usa orobô, que é uma semente, que é uma fava de Xangô, tá? Você não usa cerveja preta, não faz uso de cerveja preta, não vai fazer uso de velas marrons. Né? Nada disso vai ser convidado, nada disso vai ter. E aí a gente se depara com as aberrações da Umbanda, que a gente conta por aí, das Umbandas modernas que querem ter. Tradição que estão fazendo o Lubajé com a Amalá de Xangô lá no meio, né? Dando o Ajeão de Xangô, que é a comida de Xangô. E, meu, não faz sentido. É uma das quizilas, uma das proibições, tá? Esse Lubajé tem a ideia de saciar Omulu para que a vida seja prolongada, tá? E que a gente tenha saúde. Não é que ele nos dá a vida e promove a nossa saúde. Isso nós já temos. É que ele deixa de nos atrapalhar, tá? Ele não vai ter olhos para a gente, tá bom? Para nos querer nos atrapalhar. E a oferenda consiste em 9 comidas de orixás, menos a de Xangô, servidas na folha de mamona, que é a folha sagrada de Omulu. Mas a folha de mamona, gente, ela é extremamente tóxica. Uma folha só ingerida, ela é capaz de levar uma pessoa a óbito. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. As comidas do Olubajé, elas não são para serem comidas entre as pessoas. Vai ser feitos os mesmos pratos, Só que esses não serão colocados na folha de mamona, não terão contato com a mamona, eles serão utilizados pelas pessoas depois em pratos próprios para comida mesmo das pessoas. Tá? Um buffet de orixá ali para as pessoas compartilharem. Mas o que estiver em cima da mamona é de Omulu. Então vai ter que ficar lá dedicado ao Omulu. A folha da mamona é conhecida como Ricinus communis. Inclusive, a ricina, que é o veneno, né? Ele é feito com o extrato da semente da mamona. E ela é tão poderosa que ela leva uma pessoa a ter um ataque cardíaco e não deixa traços. Então, a pessoa vai fazer uma autópsia e não vai ver traços nenhum de qualquer tipo de veneno lá. É onde acaba gerando, né, muitos assassinatos por aí, desconhecidos. Principalmente na Rússia, né? A mamona é conhecida no santo, quando a gente fala, né, no santé, como Ewe Yará. Tá? É o nome dado para mamona. Ela simboliza realmente a morte. Tá? E simboliza a morte. E não só as suas folhas e o seu extrato que são venenosos. A semente é venenosa. A seiva da árvore é venenosa. As folhas são venenosas. Tudo que provém da mamona, se ingerido, é venenoso. E promove a morte, sim. Tá? Então, tem gente por aí que está ensinando a fazer água de fogo, que é uma água de guerra, de Exu, né, de Quimbanda, com folha de mamona. E alguns com semente de mamona. E falando que isso deve ser bebido um gole por dia para fortificar a sua saúde. Não faça isso. Isso é um erro de tradição absurdo. Absurdo. Eu duvido muito que essa pessoa ela faça uso disso. Ela faz isso porque para mostrar que ela é poderosa, né? Para mostrar que ela tem força, né? Para mostrar que ela usa elementos tóxicos, elementos assim, para se manter viva, que ela tem controle sobre isso. Não faça isso, tá? A mamona é extremamente tóxica. Existem banhos de mamona que são indicados com uma diluição muito grande para ser feito, do pescoço para baixo, mas é raríssimo. E isso se dá, muitas vezes, por causa de um processo obsessivo muito entranhado, uma fascinação espiritual. Tá? Então, não é qualquer tipo de obsessão, não. E aí entramos na Umbanda novamente ali na questão das entidades. Porque Umbanda é entidade, gente. Umbanda é caboclo, preto velho, baiano, marinheiro, boiadeiro, é Exu, pombagira, criança. É essa galera aí manifestada, trazendo as informações do alto e também nos dando o seu axé. Isso é Umbanda. Um lugar que só tem orixá dançando, que tem chamada de orixá, que faz coroação de orixá, que faz catulagem para orixá, que esquece das entidades, e não é Umbanda. Tá? Não é Umbanda, porque a questão principal da Umbanda é o trato com a ancestralidade. E os nossos ancestrais são as entidades. O orixá é divindade, é diferente, completamente diferente. Tá? Então é outra coisa. Na Umbanda, junto com as entidades, o Mulu ele é respeitado. Então, assim, Douglas, você está falando que o Mulu é poderoso, que ele, muitas vezes, ele nos promove morte, doenças e afins, porque ele quer ser sentido. Existe um livro muito bom, que é Iniciação, a Muzenza na Cultura Banto, acho que é isso, tá? É um livrinho fino, 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 e a pessoa que está sendo iniciada lá, para Cafungê, Cafungê é o enquice relativo ao Mulu, né? Lá explica exatamente o processo de doença, tá? Então, depois eu vou deixar esse livro como indicação de leitura para vocês, que eu acho muito importante. E é dentro de uma cultura banto, que é da onde a Umbanda bebe, tá, gente? Não vem falar assim que a Umbanda é Nagô. Não, a Umbanda não é Nagô, tá? A Umbanda, ela tem estruturação banto. Mas a Umbanda não é banto. A Umbanda é brasileira. Né? Mas ela tem estruturação banto. Então, ele dentro da Umbanda, ele é respeitado, reverenciado e temido. Poxa, mas um orixá desse eu tenho que tapar qualquer tipo de culto para ele. Lembre-se que da última vez que Omulu não foi bem recebido, acabou gerando uma grande proibição, que foi a questão do Olubajé. Então, o Mulu, ele vai fazer com que ele seja notado. E como ele faz ser notado? Com doenças. Se você não tratar ele bem e pacificá-lo, ele vai promover miséria na sua vida. Vai promover miséria, porque ele quer ser lembrado. Ele passou muito tempo escondido e ele quer ser lembrado, cultuado, reverenciado, tá? Então, na Umbanda, nós temos esse entendimento, tá? Nessa, a gente tem que ter esse entendimento. Contudo, né, na Umbanda simplesmente tirou todo tipo de temor, transformou todas as entidades em amigões da vizinhança, né, praticamente o Homem-Aranha, e permitiu que muitos chamassem o Mulu para tudo, não sabendo as implicações que isso acontecia. Então, nesse processo que a Rita comentou, ah, a gente chamava pessoas para chamava, eu comprei uma imagem do Mulu e acabava cultuando o Mulu todos os dias. Ela estava com uma informação errada. E poderia ter acontecido uma situação bem complicada para ela. Tá? Poderia. Graças a Deus aconteceu. De certa forma, de outra forma, o Mulu estava pacificado. Tá? Mas poderia ter acontecido. Então, nesse poderia ter acontecido, a gente toma as devidas precauções sempre. A Leila pergunta aqui: a gente tem a Lubagé na Umbanda e essas restrições? Pensei que era só no Candomblé. Tem na Umbanda, sim. Tem na Umbanda, tá? A Rita fala assim: pai Dodô, no caso eu paro de pôr pipoca então, porque minha mãe coloca até hoje. O ideal é fazer uma oferenda para o Mulu dizendo que vai parar de oferendá-lo todos os dias e fazer uma oferenda por ano para ele. Agora você já começou? Vai ter que fazer uma oferenda por ano para ele, tá? Então, pensa nisso aí. A gente vai chegar nisso, na questão das oferendas mais para frente, tá? Então, a gente não pode simplesmente tapar os olhos para as entidades e falar assim, não, ela é boazinha. Não, às vezes ela não é boazinha. A gente está convidando, às vezes, vamos usar um termo bem horrível, né? Não tem nada a ver com o orixá, mas a gente está convidando um bandido, um psicopata para nossa casa, né? Tentando tapar o som com a peneira, fingindo que ele é gente boa, né? Como os três porquinhos convidar o lobo mau para comer um ensopado, porque o lobo mau disse que virou vegano. Você vai confiar? Você não vai confiar, né? Então tem que tomar um certo cuidado com isso aí e fazer as coisas dentro das suas implicações corretas. Temer algo não quer dizer viver com medo daquilo. Temer é respeitar o poder daquilo e a sua história, tá? A Leila fala que desculpa, vim de casa sem fundamento. Não, Leila, sem problema. A maior parte das casas hoje não fazem o Lubagé e esquecem isso. O Lubagé, a gente usa esse nome, né? Mas na verdade é uma oferenda maior que se faz para o Baluaê. Eu, na minha casa, geralmente a gente faz o ritual de almas, que é como eu aprendi da minha tradição, que é feito nos finados, que tem quase a mesma procedência que o Lubagé, tá? Para pacificar. É uma outra forma de trabalho e tal, etc. e tal. Né? Mas a gente vai fazer o Lubagé esse ano, sim. Esse ano vamos fazer o Lubagé, sim. Só estou esperando o contrato definir a data, porque assim. Não existe uma data específica, né? Algumas pessoas usam a data como uma convenção, mas quem determina isso na Umbanda é o guia-chefe do terreiro. Então, o Mulu é o senhor da doença, a própria doença em si. Então, ficar próximo a essa energia por tempo demais não é adequado. Desta forma, o que acontece? A gente vê com esses portais do Baluaê que criaram por aí. Portais de cura de Ubaloaê, portais de transmutação de Ubaloaê. Meu, tem um monte de nomes diferentes aí. Isso não é só a Neobanda que criou, várias pessoas criaram essa condição, né? Até aquela Sensei Márcia trabalhou de uma forma desse jeito assim, e ela nem é ligada a Umbanda, nem nada desse tipo, né? Então, você estando próximo ao que é a própria doença, a sua chance de se contaminar é muito maior. É como se você estivesse no meio de um hospital cheio de pessoas infectadas com Covid, sem máscara, né, sem álcool gel e dando beijinho na boca de cada uma dessas pessoas. Tá? Olha só que perigo. Entendeu? É basicamente isso. Então, a doença, com essas energias em si, essas energias densas, que é o caso de Exus também e afins, nós chamamos, pedimos, despachamos e nos afastamos. O pessoal de portal, às vezes eles ficavam com o portal aberto meses, com aquela energia vindo para dentro da casa. E a gente já pegou lá no Chão de Jorge relatos que as casas tinham portais abertos e todo mundo da casa vivia doente. Quando foi feito o ritual de fechamento de portais da casa, parou. Parou, né? Justamente por causa disso. É, perguntas aqui aí. Como ficam os filhos de Omulua? A Leira fala, né? Teoricamente estão mais próximos dessa energia. O Rui fala a mesma coisa. Douglas, e os filhos de Omulu que têm essa energia com eles? Cara, filhos de Omulu, você pode perceber que tem sempre algum problema de saúde. Sempre. Sempre tem algum problema de saúde. Sempre alguma coisa tá dando errado para eles, tá? E porque a maior parte deles não sabe cuidar do próprio Ixá. Quando você é filho de Omulu, ou de Cafungê, né? Que é no caso do... Leiam esse livro, Iniciação à Muzenza nos Cultos Banto. Eu vou depois colocar direitinho para vocês o nome do livro e o autor. Você tem que fazer as devidas dedicações a ele. Então, o filho de Omulu tem que tomar o banho de pipoca, o filho de Omulu vai ter que deitar para Omulu uma vez por ano, né? O filho de Omulu vai ter que fazer a oferenda dele particular para Omulu. Tem todas essas questões aí que vai ser envolvida. Filho de Omulu não pode ser filho da puta. E a maior parte deles é, desculpa o linguajar, tá, gente? Mas é a verdade. A maior parte deles é, adora puxar o tapete dos outros, né? Adora puxar o tapete. É uma qualidade negativa dos filhos, não é do orixá, tá? Mas o filho de Omulu adora puxar o tapete dos outros, falar mal dos outros pelas costas, cuspir no prato que comeu. É muito, cara, é muito. Isso aí é um defeito do filho, não do orixá. Tá? Ó, o Alexandre falou assim, ó, na casa que trabalho, no dia de finados, tem um mingau das almas e uma oferenda para o Balaianã. É o que eu faço também, tá? Então, assim, Omulu, quando bem tratado, ele é extremamente sábio. E quando ele está pacificado, ele nos traz grandes benefícios. Com certeza nos traz benefícios. Mas a gente tem que saber trabalhar com ele. É por isso que vocês estão aqui nesse workshop, né? Então, o Omulu trabalhado na Umbanda, tá? O Omulu na Umbanda, ele se associa às principais mistérios aqui, né? Os principais domínios. Que é a cura, propriamente dito, que é o cessar a doença. As passagens, que é essa mudança de estado de consciência, a transmutação entre si. O Omulu está muito ligado à carta da Roda da Vida, né? Roda da Fortuna, no tarô. Ele é muito ligado a essa carta, que são as passagens. São ciclos que se fecham para começarem novos ciclos, tá? E está ligado muito ao mistério ancestral, que é a sabedoria dos povos ancestrais. Ou seja, aos pretos velhos e pretas velhas. Mas Douglas, poxa, o preto velho é tão legal. E você acabou de falar que o Mulu é perigoso. Como eles podem estar ligados? Uma, que eles já estão mortos. Morto não fica doente. Para começar. Outra, que o preto velho viveu a miséria nítida aqui na Terra. Então, ele se aproximou dessa energia. E muitas vezes ele fazia uso dessa energia para se proteger e se vingar. Tá? É, mesmo o preto velho mais legalzinho que você conhece aí, esse tal de Benedito de Aruanda aí, que é amigão da vizinhança, ele também passou por essa situação. Então ele tem esses controles. Não é todo o preto velho que é de Omulu, né? Os pretos velhos de Omulu já são mais tenso, né? Mais bravinho. Mas todos eles têm acesso ao mistério ancestral que Omulu também rege, conjuntamente com Nanã e Oxalá. Mas nesse processo, Oxalá dá uma quebrada nas energias de Omulu. Tá? Porque Oxalá é a vida em si. Então, é aquela coisa que a gente fala assim, não pode viver só numa polaridade, a gente tem que viver nos polos ao mesmo tempo buscando equilíbrio. Tá? Então, vamos lá. Então, Omulu está ligado ao submundo. E quando a gente fala submundo, não é a máfia, tá, gente? Não é o mundo do crime. Submundo é aquilo que está abaixo da terra, por ser o próprio dono da terra. E ele também está ligado muito às regiões de Calungas. Ele tem força com muitos Exus, principalmente os Exus da linha conhecida como Omuluns, tá? Hoje, a gente escreve Omulus. Perdeu-se a grafia do Omuluns, né? Mas antigamente o termo que a gente mais utilizava era Omuluns, com um N no final, tá? E também ele rege, né? Ele tá ali junto, né? Da chamada linha das almas, que a gente vê muitos pretos velhos dessa linha, né? Pai Benedito das almas, Pai Francisco das almas, Pai Joaquim das almas, né? Preto, como que é? Rei Guiné das almas, É, tudo que tem almas tem um quezinho de Omulu lá. Mas não tem de Obaluaiê, porque diziam para mim que Obaluaiê regia as almas e Omulu regia os caveiras. Não, não tem. Tá? Porque é a mesma entidade. Alguns caveiras têm trânsito nas almas, que eles não revelam, mas eles têm esse trânsito lá. E eles também são, né, têm uma identidade com essa energia. Por quê? Porque a linha dos caveiras, ela promove a doença também. Então, eles estão bem ligados também. Então, tanto a linha dos caveiras quanto a linha das almas, eles se nutrem do mesmo domínio, que é o domínio das doenças. Só que Omulu está muito mais presente na linha das almas. Tá? Curioso, né? Curioso, né? Ai, ai. Então, vamos continuar aqui. Quem são, então, as almas de Omulu? É. A gente dá o um nome, geralmente, para os espíritos que trabalham na Umbanda, de falangeiros. Esse é o termo mais comum, né? Falangeiro de Ogum, falangeiro de Oxóssi, falangeiro de Xangô, falangeiro de Iemanjá, falangeiro de Oxum, etc, etc e tal. No caso de Omulu, nós também podemos usar o termo falangeiro, mas o termo mais usual é tarefeiro, aquele que tem uma tarefa para ser desenvolvida, porque eles não estão libertos, tá? Omulu, ele segura essas almas com muita força, tá? Geralmente essas almas, elas se manifestam parecendo com preto velho, bem denso. Ou seja, pesado, você vê os pés batendo pesados no chão, bem pesados, né? E ele se curva de uma forma pesada, muitas vezes até treme o corpo, tal, por causa do peso. E geralmente eles pedem para que ele seja coberto a cabeça com a mortalha, que é o pano branco que recobre os mortos, tá? Então a mortalha, que é aquele pano branco que recobre os mortos. Muitos deles pedem uma vela branca. E eles ficam com a mortalha, com a vela branca embaixo, e fazendo a dancinha, né, padrão e característica de Omulu, que é pilando assim a vela, né? Opa, aqui, por causa do chroma aqui, pilando a vela, tá? E esse processo é a manifestação do tarefeiro, do falangeiro das almas. Ele não fala, ele não dá consulta, ele vem para fazer o desligamento. É esse espírito que vai lá desligar os laços, tá, das pessoas na hora que elas têm que morrer. E é esse espírito que faz a passagem de um estado de consciência para o outro, tá? Além disso, ele tem uma representação, as almas de Omulu têm uma representação muito próxima do hierofante, do hierofante, não, do ermitão, né, do eremita no tarô, que é aquele que ilumina o caminho. Então, essa alma, ela pede essa vela, porque ela vai ser aquela que vai ir na frente, mostrando o caminho para a passagem dos mundos dos mortos. É ele que vai pegar, muitas vezes, os espíritos que estão perdidos. Não os espíritos quiumbas, obsessores, não. Os espíritos perdidos, que não sabem que morreram, não entendem o que está acontecendo com eles e tal. São esses espíritos que vão pegar, né, esses outros espíritos perdidos, vagantes, que a gente chama de vagante, e vai mostrar o caminho do plano astral. E onde que é geralmente o caminho do plano astral ou espiritual? O cruzeiro do cemitério. Tá? Então eles vão levar eles para o cruzeiro dos cemitérios, que é a passagem para o mundo dos mortos. Ah, não tem cemitério. Onde que pode ser uma outra passagem? O beira-mar, a encruzilhada, a igreja. Tá? Então, quem tem visão, clarividência, vai perceber que você vai encontrar esse tipo de manifestação nesses locais. Então é muito comum ver um espírito lá coberto de um pano branco, um véu branco, translúcido, com uma luz na mão. Ou uma lamparina, uma luminária, mas geralmente uma vela. Tá? Sempre uma vela. Apesar de não falarem, às vezes eles podem chorar ou soltar lamúrios. Esses não são lamúrios dele. Tá? É uma manifestação da energia que essa entidade tem em contato com as almas em sofrimento que desencarnaram. Como ele é uma alma que é como se ela fosse assim, uma célula branca, ele vai passando e fagocitando todas as outras almas no caminho dela com a energia dele. Então, imagine essa alma passando com esse pano branco, é como se a aura dele envolvesse, englobasse todos os espíritos vagantes e ele levasse eles, tipo, numa rede mesmo, embora. E como a energia dele tá ali, né, conectada de certa forma, quando ele incorpora num médium, o que ocorre? Ele pode captar a impressão, o médium pode captar a impressão emocional de algumas pessoas que estão nesta rede. E aí vem o choro, o lamúrio e afins. Mas não é da alma em si, tá? Isso é um erro que aconteceu também na Umbanda moderna. As almas de Omulu, elas não devem ser incorporadas por todos, porque ela demanda muita energia vital, tá? Muita energia vital dos seus médiuns. É muito comum ver os médiuns que a gente vê incorporando as almas, depois da desincorporação, sentir um vazio dentro do seu coração, uma melancolia, sabe? Uma tristeza tão profunda, e muitas vezes eles vêm chorando. Lembra, não é da alma em si, são dessas outras manifestações que a alma tá fagocitando, tá? A gente se sente muito cansado, pesado, exausto, tá? Bem complexo. Eu tenho um exemplo aqui, claro, que eu não dava nada para essa alma de Omulu, né? Como eu sou filho de Ogum, eu falei, ah, nunca vou incorporar isso. É só filho de Omulu que vai incorporar. E filho de Omulu é bem raro, viu, gente? Bem raro, tá? Bem raro. E aí, o que aconteceu? Chamaram lá num trabalho de encaminhamento de almas, de pessoas que tinham morrido. A chefe da casa pediu para eu e mais dois médiuns na época ficar no meio, no centro do Congá, que é quando você vai dar passagem, né? E eu falei assim, gente, por que que eu tô aqui? Devo estar de suporte, pensando lá no comecinho da minha jornada mediúnica. E começou a cantar para o Bolu e o Baluaê, começou a falar, o Baluaê. E, mano, começou a minhas costas curvar, 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 e aquela sensação, aquele peso e tal, beleza. Veio o Omulu, fez o trabalho, etc e tal. Na hora de ir embora, ele deu a vela, firmou a vela e caí. Eu caí, né? Não ele, porque ele já tinha desincorporado de cara no chão, como se a terra tivesse me sugando, né? Eu fiquei assim, em formato de cruz no chão, um tempão, sem conseguir me levantar, como se a terra fosse um grande ímã que me estivesse me atraindo. E sem forças, sem energia. Sem vitalidade, esgotado, esgotado. Demorou para eu me recuperar. Foi água e água e água. E olha, ainda fui lá e tive que aproveitar da mesa que a gente fazia uma mesa, né, de comes e bebes no final de toda a gira, antes de todo mundo, porque eu estava me sentindo esgotado. Justamente por isso, ele não deve ser incorporado por qualquer pessoa. E por que que o Douglas incorporou? Porque o Douglas é filho de Ogum. Lembra que eu falei que ele tem trânsito melhor com Ogum, Yansan e Oxalá? Então, filhos de Ogum, Yansan e Oxalá vão incorporar o Omulu. Os outros, nem sempre. Filho de Xangô não vai nunca. Não vai nunca. Por causa da questão, entendeu? Por causa dessa questão. E quando vem, geralmente, num terreiro, que nem no Chão de Jorge, é um terreiro novo. Então, não tem pessoas ainda firmadas para fazer esse tipo de trabalho. E a gente já teve trabalho de almas. Eu já tive até uma filha de santo que faleceu, eu tive que fazer um encaminhamento. E nesse processo de Omulu, né, eu ia incorporar e era um trabalho de preto velho. Preto velho falou assim: só o burro, né, o cavalo, vai incorporar. Os outros segura aí a peteca. E de repente uma das pessoas incorporou Omulu. Só que você via que não era o Mulu, né? Porque eu demorei para voltar também. Quando eu voltei e tal, a pessoa ainda estava se colocando no chão, porque a pessoa caiu de pé no chão. Ela caiu assim, sentadinha. Era um show. Era uma filha de Omulu. Tá? Tô dando um exemplo aqui. Era uma filha de Omulu que puxou o carrego para ela da energia. Né? Tô respondendo aí. Os filhos de Omulu incorporam, a falange de Omulu incorporam, mas não estava preparada para essa energia. Então ela sentiu a energia vindo e não tinha estrutura para aguentar a energia, mesmo sendo filha de Omulu. Tá? Então é uma coisa que você vai aprender com o tempo. Então não adianta você ir no terreiro começar a cantar para o Baluê Omulu feliz da vida, né? Era um velho muito velho, né? E ficar todo felizão lá e de repente incorporar um Omulu, você vai se dar mal. Por isso que eu falo da questão de ter o respeito pela entidade, ser respeito, tá? Essa linha dessas almas que aparecem lá carregando velas e tal, elas não são Exus, como algumas pessoas falam. Elas são tarefeiros ou falangeiros de Omulu. Tá? Da mesma forma que Ogum Biramara, de Ogum, né? Da mesma forma, Xangô Caô, de Xangô, mesma forma, essas almas são tarefeiros. E elas não têm nomes. Tá? Então não vai vir a alma de Omulu José da Silva, das sete encruzilhadas. Não existe isso. Tá? Não existe isso. Quando a gente vai lá para a linha dos Exus e tal, que a gente entra na linha das almas, a gente vai encontrar a linha das almas lá, a falange das almas, sendo regida por Omulu Rei, que é um Exu que tem os domínios próximos a Omulu, tá? Mas o Omulu Rei não é o mesmo que o Orixá Omulu. Ele só tem as energias parecidas. O Omulu Rei está abaixo energeticamente do Orixá, regendo um grupo específico de Exus que trabalham nos campos das almas, mas não são as almas de Omulu. Quero que isso fique bem claro. Exu das almas é uma coisa, almas de Omulu é outra coisa, tá? São coisas diferentes. Pessoal falando que, ó, isso já aconteceu comigo. Tristeza, vaziozão, eu já incorporei, me ferrei demais, cara no chão, chorando, não conseguia me levantar, fiquei sentado até o final da gira. Eu lembro de um episódio com a médium que estava passando por um esgotamento mediúnico, vivia fazendo processos de mistificação e tal. Ela quis incorporar uma alma lá para fazer um show e incorporou uma alma de criança. Supostamente, ela dizia que era uma criança em sofrimento, né? E sabe que isso não acontece espiritualmente. E aí, o que aconteceu? As próprias almas deram uma surra nela. Essa pessoa não conseguia voltar, não conseguia levantar, não conseguia parar de chorar, não conseguia parar de soluçar. Ela falou, depois de um tempo, ela foi até a casa dela chorando, que ela dormiu, ela sentia choro, ela não conseguia, sabe, repousar, ficou uns 2 dias assim. Vai mexer com coisa que você não tem capacidade de mexer? É isso que dá. E tem um monte de gente abrindo portal para o Baluaê, por aí, né? Como eu falei, a questão dos pretos velhos e Omulu, tá? Alguns pretos velhos, eles têm muito contato com Omulu. As pretas velhas, elas acabam tendo mais contato com Nanã Buruquê. Então, a gente vai ver uma predominância de entidades masculinas com contato com Omulu, tá? Mas, claro, que a gente vai encontrar algumas pretas velhas que vai ter um carinho, né? Um apreço por Omulu, que é o caso da Maria Redonda das Almas. Não é toda Maria Redonda. É especificamente Maria Redonda das Almas, tá? É uma delas. Maria Padilha das Almas, Omulu, filho. Omulu, uma pombagira da falange das almas de Omulu, tá? Então, quando a gente olhar na quantidade de pessoas que estão trabalhando com pretos velhos e pretas velhas no terreiro, e que tem o sufixo das almas, você pode ter quase certeza absoluta que ela está ligada a Omulu. Que ela está ligada a Omulu. E você vai perceber que as das almas femininas são muito menores do que o das almas masculinas, tá? Justamente por causa dessa ligação com Omulu. E geralmente, quem é das almas femininas, com exceção da Maria Redonda das Almas, tá? Você vai perceber que ela tem uma maior conexão com o Nanã Buruquê e que a das almas dela é como se fosse o sobrenome do meio, né? Não é o sobrenome que todo mundo conhece, mas seria o sobrenome do meio. Como o caso, por exemplo, de Mãe Joaquina das Sete Encruzilhadas das Almas. Encruzilhadas das Almas. Tá vendo? A gente geralmente vai falar que é o quê? Mãe Joaquina das Sete Encruzilhadas, que é o mais comum de ser falado. O das almas muitas vezes nem vem na hora que ela vai falar o nome dela. Mas tá lá o das almas. Todo falangeiro de direita que carrega o sufixo almas é um falangeiro de Omulu, por assim dizer. Ou seja, está dentro da energia de Omulu. De forma mais pura, apesar que não existe energia pura, tá? Mas de uma forma mais forte, mais maximizada dessa energia. E também, tá? Vamos ver muito deles cruzados com outros orixás, tá? Outros termos que a gente pode encontrar que também são ligados a Omulu, mas não necessariamente designa que ele está sobre a maior regência de Omulu. Tá? Quando é das almas, você pode ter quase certeza absoluta que a maior regência é de Omulu. Né? Toda regra tem exceção, mas a maior regência é de Omulu. Por exemplo, sete cruzeiros. Não é só dos cruzeiros. Dos sete cruzeiros. Tem muita força de Omulu envolvida nesse aspecto. Tá? Das palhas, né? Também. Né? Também tem. Pai Bernardo das Palhas. Tem um cara que um preto velho chamado assim. Tá? Pai Bernardo das Palhas. Tá ligado ao Omulu. Tá? Tá ligado ao Omulu. Aqui eu até abro um preâmbulo para a gente falar sobre sincretismo de Omulu e Obaluaiê. Vou abrir um parênteses aqui. Dentro da tradição, Obaluaiê, ele é sincretizado com São Lázaro e São com São Lázaro e Omulu com São Roque. São Lázaro, na verdade, não é um, são dois. Nós temos duas figuras de São Lázaro. Então, Obaluaiê, ele é sincretizado com São Lázaro, o mendigo ou mendicante, tá? Ou leproso, São Lázaro leproso, que é o mais comum de encontrar. É a mesma personalidade, a mesma personagem, tá? São Lázaro mendigo, mendicante ou leproso. E temos o São Lázaro de Betânia. Tá? Lázaro, muitas pessoas devem estar pensando aqui, é aquele que renasceu, aquele que foi ressuscitado por Jesus depois de morto. Esse é o Lázaro de Betânia. Esse é o Lázaro de Betânia. Aquele velhinho que vocês veem na figura, né? Aquele velhinho, ele não é o Lázaro de Betânia. Aquele velhinho é o Lázaro leproso. É outro Lázaro, é outro São Lázaro. Esse é associado a Obaluaiê por causa da lepra, que é uma doença de Obaluaiê. É, e o Lázaro de Betânia é associado por causa do renascimento, de voltar do mundo dos mortos. Já quando nós vamos lá ver o Omulu, ele é associado a São Roque. São Roque também tinha feridas no corpo, também era leproso. Mas seus cachorros lambiam as suas chagas para cicatrizá-las, para que não sangrassem. Então, São Roque é tido como protetor dos cachorros. Tanto que quando a gente vê um cachorro na rua, dizem que a gente tem que bater o pé no chão firme e falar: São Roque, São Roque, São Roque, me protege. Que os cachorros se afastam. Né? Conhecimento antigo, né? Conhecimento das antigas. E esse processo, né, de sincretismo, de assimilação, ele se dá nessas questões de aproximação, de similaridades. Né? Lembrando que com as feridas de São Roque estão curadas. Porque os cachorros estão lambendo. Da mesma forma como as feridas de Omulu estão curadas, porque Iansã soprou, né, as suas feridas para o alto, cicatrizando-as. O cachorro é um animal de poder de Ogum, que tem um enredo muito forte com o próprio Omulu. Então, para vocês verem as similaridades que ocorrem quando a gente vai falando de sincretismo, que não é simplesmente cristianizar algo, embranquecer, não. São similaridades energéticas, tá? O Rui coloca aqui uma pergunta. Douglas, as encruzilhadas da Calunga Pequena. Já observei sete encruzilhadas que trabalham nessas encruzilhadas da Calunga Pequena. Eles também trabalham com essa energia de Omulu? Sim, trabalham. Tá? Mas não é a energia reinante deles. A energia reinante deles são das encruzilhadas. As sete encruzilhadas são todas as encruzilhadas que você vai encontrar, das matas, da Calunga Pequena, da Lomba, do Cabaré, da Lira, são as outras encruzilhadas, tá? Então aí a gente chega nos campos de força, né? Omulu e Obaluaiê, que é o mesmo, tá, gente? Mesma coisa. Regem os Campos Santos, os cemitérios, a Calunga Pequena. Também rege o Beira-Mar. E rege todos os cruzeiros das estradas e os cruzeiros das almas que estão nos cemitérios. Todo mundo que viaja pelas estradas vai ter reparado alguma coisa assim parecida com essa foto aqui, ó. Que é um cruzeiro na estrada, né? Geralmente mostra um local onde houve um acidente. Eu recomendo fortemente, acredito que muitos já tenham visto, mas quem não viu, assistiu o filme Cafundó com Lázaro Ramos, que fala sobre a vida do Inhojão, do João de Camargo, João da Caridade, que é o fundador da Igreja da Água Vermelha lá de Socorro, em São Paulo. É, lá vocês vão ver que ele vai fazer muitas reverências numa bendita de uma cruz, numa estrada, na estrada de terra, na estrada de passagem de carro de boi ou de pessoas. E vocês vão perceber que ele vai fazer muita reverência nessa cruz e que a igreja nasce dessa cruz. Quando uma pessoa morre de um acidente, ou morre em tempo, ou qualquer coisa que aconteceu, ela ali se torna um local de passagem. É um ponto de passagem. É como se a malha do plano espiritual e a malha do plano material se unisse naquele momento, naquele local. Porque houve um desprendimento energético muito forte ali por causa do ocorrido violento, do acidente. É muito legal reparar nessas coisas, tá? Na música do Menino da Porteira também tem esse relato da cruz, né? O menino é morto pelo um boi bravo e ali tem o cruzeiro, né? Entendeu? Também é menção. Tanto que toda vez que aquele peão, aquele boiadeiro passa perto desse da onde o menino morreu, aquele pedaço de chão que ele fala, né, naquele rincão de chão, ele não toca mais o seu berrante em respeito àquela alma que ali se foi, tá? Então esses locais são locais de silêncio, mas locais de passagem. Ali aconteceu uma passagem, tá? Então é um local que você pode fazer uma oferenda para o Mulu. É mórbido. Pode ser. Mas a gente não faz o cemitério, que é a mesma coisa? Tá? Então, às vezes, a pessoa fala assim, ah, eu tenho tanta dificuldade para ir no cemitério. Essas coisas nas estradas também servem para isso. Tá? Inclusive, vou contar uma história. Eu ia para Uberaba todos os anos lá fazer uma visita para Chico Xavier, com um grupo espírita que eu fazia parte, né? De amigos e tal. Então eu fiz essa viagem aí durante muitos anos, mais de 10 anos da minha vida, eu fiz essa viagem quando eu era jovem, o Chico estava vivo ainda. E eu tenho uma questão que eu não consigo dormir bem no ônibus. Não consigo. Fico agitado e tal, fico preocupado. Então eu acabava fazendo o quê? Eu ia lá para ficar conversando com o motorista. Eu ficava conversando com o motorista não dormir também. E nesse processo, você fica lá na frente, né? E você não tá dirigindo, você não tá preocupado em dirigir, você observa muito a estrada. E como a gente geralmente ia à noite para lá, o que eu via de aparição de espíritos, que hoje eu entendo como almas de Omulu, né? É uma coisa impressionante. E a maior parte deles se encontrava concentrados nestes cruzeiros. Cansei de ver, eu não tenho dom de clarividência, ou seja, qualquer pessoa pode ver, por causa que a energia é muito forte, muito palpável, né? Você pode ver até as pessoas, alguns espíritos sentados ao lado da cruz chorando. Porque é onde alguns espíritos errantes encontram uma proximidade com a passagem para o plano espiritual. Eles estão perdidos, vagantes, andando pelas estradas, né? E aí essa cruz os puxa, essa energia da cruz os puxa. E eles sentam lá e ficam chorando. Logo, vem um espírito. Perdão. Vem o espírito de Omulu e recolhe eles. Tempo muito seco. Agora vamos falar de aquilo que vocês querem, né? Porque vocês só gostam de Exu. Exu e Omulu, qual que é a relação desses cabras, né? A Quimbanda, para algumas pessoas, é regida por Omulu. Então vem lá, primeira linha, linha de Oxalá. Segunda linha, linha de Ogum. Terceira linha de Oxóssi. Quarta linha de Xangô. Quinta linha de Ansan. Sexta linha de Iemanjá. Sétima linha, Santos e Almas. Ah, é Omulu. Linha de Omulu. Não é. Não é. Tá? Omulu se faz presente na sétima linha? De certa forma se faz. Mas ele está muito mais presente na linha de Oxalá. Muito mais presente na linha de Oxalá. Dentro das falanges de Oxalá. Dando tempo para vocês processarem essa informação. Na linha de Santos e Almas, que é a linha dos Exus, é uma ligação entre a Umbanda e a Quimbanda. E na Quimbanda as coisas são bem diferentes. E a gente fala linha de Santos porque ela é regida por vários santos. Dentro da tradição que eu sigo é São Lázaro, São Roque, São Bento e São Cipriano. Quatro santos. São Lázaro e São Roque têm relação com Omulu e Obaloaiê. Mas São Cipriano e São Bento não têm relação nenhuma. Então, a linha dos santos de Santos e Almas não é a linha de Omulu. Tá? O pessoal lá em Curitiba deve estar estranhando, porque lá tem uma linha de Omulu. Tá? Mas não é. Não é. Por que que associam? Por causa da falange das almas dentro da Quimbanda, que é regida pelo Omulu Rei. É por isso. Contudo, Omulu tem um acesso energético aos domínios da Falange das Almas, que está dentro da Quimbanda. Mas isso não quer dizer que ele tenha que estar lá dentro, contido daquilo. Não são conjuntos matemáticos, gente. São mistérios divinos, né? As pessoas estão ligadas a vários tipos de outros mistérios. Dessa forma, ele tem uma sinergia de forças com o Omulu Rei. Tem. Mas ele não é o Omulu Rei. Ele nunca foi. Tá? Os espíritos que aparecem nessa linha das almas da Quimbanda, que tem a energia de Omulu, eles se apresentam de formas bem primitivas. Muitas delas bem animalescas, grotescas. Então, muitas vezes você vai ver um espírito recoberto de pelos. As unhas formam garras. Garras longas, enegrecidas ou amareladas. Alguns até têm chifres. E olhos vermelhos ou amarelados também. Aqui eu coloquei vermelho, mas também tem os amarelos. Tá? Lembra muito com um lobisomem, na verdade. Mas, por uma associação preconceituosa e até preguiçosa que as pessoas fizeram, né, o estar recoberto de pelos visto ao longe lembra muito as palhas de Omulu. Ele está coberto de palhas. Então, fala assim, ah, é a mesma coisa. Não é. Não é. Tá? Para Omulu, você fala as coisas e pacifica. Na linha das almas, a tradição nos diz que a gente tem que falar o inverso do que nós queremos. Então, é meio que uma provocação, né, mesmo, né? Esses Exus atuam também no campo santo, os Exus das almas, tá? Eles, a atividade principal deles, por causa desse jeito que eles são, animalescos, é para pôr medo mesmo em quem vê essas entidades. Eles coíbem o roubo de ectoplasma. Ectoplasma, se você não sabe o que é, é a matéria fluídica universal. Tá? É o fluido cósmico universal que o Kardec fala, fluido magnético universal, fluido universal, que ele fala na codificação dele. Que nada mais é do que uma energia não tão material e nem tão espiritual, que cria o perispírito, que é o dupletério. E esse tipo de ectoplasma é o que nós doamos para as manifestações físicas, sejam elas as mais espalhafatosas, como ver espírito, movimentar objeto, né, efeitos físicos mesmo, né, quebrar coisas, quanto as manifestações mais sutis, como cura. Tá? Então, o ectoplasma, ele é um elemento muito cobiçado, porque ele só existe em quem está vivo. E ele só consegue ser extraído com a permissão de quem está vivo, pelos processos de obsessão. E mesmo assim a gente sabe, né, gente? Não é todo mundo que está obsedado. E já que a gente quer fazer efeitos físicos e dá uma sensação de vida, né, realmente essa energia, o que que ocorre? Quando a gente está no processo de desencarne, o nosso duplo etéreo, ele não dissolve imediatamente, demora para dissolver. E esses ladrões querem roubar esses dupletérios. Existem os ladrões que fazem isso bem, né? Os quiumbas, né? Os mandado mesmo, os pau-mandado mesmo. E tem os lêmures, que são elementais. Tem esses nomes porque justamente eles lembram muito os lêmures, né? Os símios, né? Os primatas. E os lêmures adoram pregar peça. Então, o lêmur, às vezes, tem lêmures que variam de vários tamanhos, né? Tem lêmur que é, tipo, minúsculo, do tamanho de um gnomo, e tem lêmur que é tipo um gigante, né, do tamanho de um elefante. Então, os tamanhos variam muito. Mas o interessante é que alguns deles, eles usam os dupletérios, quando eles pegam alguma invigilância dos Exus e dos Oguns, né, porque espírito erra, gente. Tá? Ou mesmo em locais não consagrados, como era dito antigamente, que são cemitérios clandestinos, que são profanados e criados uma aura para justamente se utilizar das energias que ali estão para gerar mais poder. E é, gente, missa negra, existe isso. Apesar de a gente lutar contra, né? Mas existe. Só um instantinho. Então, esses lêmures, eles pegam esse duplo etéreo e eles se vestem com o nosso duplo etéreo. E vão nos lugares dar susto nas pessoas. Então, essas almas penadas que nós vemos vagando pelas casas, as casas assombradas, na verdade são lêmures. São só lêmures. Se utilizando de roupas como espíritos, né? Estamos usando o nosso duplo etéreo como se estivessem vestidos para pregar peças. São espíritos zombeteiros. Não são malignos. São apenas zombeteiros. Para esse tipo de entidades, né? Os Exus das almas, voltando a falar dos Exus das almas, a gente faz suas entregas sempre no cemitério. E ele trabalha com o encaminhamento das almas também. Então, aquelas pessoas que precisam ser resgatadas, né? Acho que todo mundo de terreiro já ouviu fazer um trabalho de encaminhamento de almas, né? Espero que tenha visto, porque senão você está no terreiro errado, porque a função da Umbanda é ajudar os espíritos encarnados e desencarnados. Os Exus das almas são os primeiros a irem lá, porque geralmente esses espíritos estão em zonas densas demais para os espíritos de direita irem lá. Tá? E também encontramos diversos espíritos bem agressivos nessa linha. Tomar uma aguinha. Aqui a gente tem na tela alguns espíritos que trabalham nesta linha. Tá? Nessa linha das almas dos Exus. O primeiro aqui já é um que causa um espanto na galera tremendo, que é o Exu Mirim. O Exu Mirim, ele não é um Exu criança. Nunca foi. Ele não é um marginalzinho, um Exu adolescente, um trombadinha. Nunca foi. O Exu Mirim é o Exu adulto. O mirim vem de estatura, pequenino. Que às vezes pode ser uma trollagem, né? Pode ser só uma troça. Que é bem comum isso dentro da cultura banto, da qual a Umbanda e a Quimbanda bebe muito. Temos um outro Exu, que é o Exu Pimenta, que trabalha causticando as coisas. O pessoal fala assim, ó, poxa, tanta gente colocando carrinho, brinquedinho para eles, dando chocolate. Faz sentido que tem. Temos o Exu Sete Montanhas. Tá? Porque o cume da montanha é uma passagem, é uma das encruzilhadas. Temos o Exu Maré, que é aquele que atua nos mares. Não é Oxum Maré, é Exu Maré. Esse sim existe, o Exu Maré do cemitério. Esse de verdade existe, né? Não o Oxum Maré do cemitério. O famosíssimo, né? O guardião, né? Famosíssimo aí. O Exu da meia-noite, o Exu Malê e o Exu Quirombo. Objetos que nós trabalhamos para Omulu. Velas. Cores de velas, né? Para fazer um trabalho meio que completo com Omulu, o ideal é usar vela vermelha, branca e preta. Sempre acender as três. E aí você pode acender elas separadamente ou você pode acender elas no fecho, né? Juntar as três e acender. Usamos também a vela roxa e a vela branca, representando as almas. Nos frutos, nós vamos encontrar a banana da terra, não é qualquer banana. Que eu vi de oferenda sendo feita com banana nanica, banana prata, banana maçã, banana ouro por aí, gente, é absurdo. Não, é banana da terra, tá? O inhame e vários tipos de raízes. Tudo que for raiz tem energia de Omulu, porque ele é o dono da terra. As bebidas de Omulu são água pura. Água de coco. Água de coco faz parte também de Omulu. E o vinho, aquele moscatel ou licoroso, que é um vinho mais denso, mais encorpado, tá? O Rui coloca aqui. Muitas vezes assenta essas três em triângulo. Teria algum significado triângulo? Toda vez que a gente tem workshop, ou eu tô com a rinite atacada, ou eu tô gripado. É impressionante. É, o triângulo tem, sim. O triângulo, ele é uma forma de você direcionar a energia, tá? Então, geralmente, a vela branca vai em cima, que é um direcionador de energia. As flores de Omulu é o cravo branco, o crisântemo e a flor de Obaluaiê, que são as pipocas. Para ele, é considerado flores. A oferenda é o deburu, ou diburu, ou doburu, conforme a tradução. Que nada mais, nada menos é do que pipoca. Então, qual é a forma correta de trabalhar com o Mulu? Primeiro, tendo muito respeito, atuando dentro dos seus campos de atuação de verdade. Não permitindo que o Mulu seja entendido apenas como curador final. Porque, se assim, ele é o cara que vai matar todo mundo. Porque a morte é a cura final. E agora vamos para as mirongas, para a parte prática. Tá bom? Vamos lá para a parte prática, que eu sei que vocês estavam aguardando ansiosamente, porque tudo aquilo que eu disse até agora, ninguém nem pensou. E agora vai querer as partes práticas para fazer. Brincadeira, gente. Eu sei que vocês são diferenciados. Quem perguntou sobre questões de cura, nós temos algo que é muito clássico, que é o banho de pipoca, tá? Tudo isso aqui, Tá explicado depois lá no, 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 na apostilinha que está disponível para você no material didático. Basicamente, o banho de pipoca é o seguinte: você vai colocar um lençol branco, a pessoa vai entrar neste lençol branco e você vai pegar pipoca estourada com azeite doce, sem azeite, também pode ser, por exemplo, com areia da praia, mas depois você tem que peneirar. Como é difícil para todo mundo na cidade ter isso, né? Então a gente pode estourar com um pouquinho azeite doce. E você vai pegar a pessoa que está doente, colocar no meio desse pano, seu pano grande, né? Esse pano vai ser jogado fora, então pode ser um pano qualquer, mas tem que ser branco. E você vai esfregar as pipocas da cabeça aos pés da pessoa e deixar cair no, nesse pano. Depois recolher tudo lá para dentro, fechar essa trouxa e despachar na rua. Tá explicado direitinho, passo a passo, como vocês vão fazer. E isso é um trabalho de cura. A Leila pergunta aqui: o que é azeite doce? Pode ser azeite de dendê? Não, não pode, para esse trabalho não. Azeite doce é azeite de oliva, extra virgem. Tá? Existe a oferenda que a gente faz, aí sim a gente vai fazer a oferenda com os dois tipos de azeite: o azeite branco, né? Ou azeite doce, e o azeite vermelho, o azeite de dendê. Então, parte da pipoca você vai estourar com azeite de dendê e parte com azeite branco. Então, primeiro você estoura com azeite branco, porque a tradição diz que tem que ser feito na mesma panela. Tá? Oi, pergunta: só casos de cura material? Só casos de cura material. Só. Tá? Não tem como ser outro tipo de cura. Casos de obsessões, encaminhamento de espíritos é outra coisa. O que a oferenda de pipoca faz, além de oferendar, né, para o Omulu de forma correta? Ele vai trazer equilíbrio. A pipoca com dendê e a pipoca com azeite doce traz equilíbrio do plano espiritual para o plano material. O dendê representando o plano espiritual neste caso em específico para Omulu, tá? Então você vai pegar um alguidazinho, tem que ser alguidar de terra, de barro. Um prato, né? Esses pratos. Não, pode ser de vidro? Pode. Mas de preferência aqueles pratos brancos, né? Que é uma cerâmica. Cerâmica é terra. E você vai servir parte dessa pipoca de um lado, parte da pipoca vermelha do outro. Criando uma igualdade. É para trazer equilíbrio. De saúde também. Tá? Equilíbrio de energia na vida das pessoas. Esse também. Tudo explicado na apostila. A Rita fala assim: pai, Dodô, no caso eu posso fazer essa oferenda e entregar em um dos pontos de força para o Omulu, avisando que minha mãe não vai mais pôr pipoca toda semana e aí fazer todo ano, porque ela coloca toda semana. Sim, pode fazer. Só que eu peço assim: acrescente o curiador, acrescente as velas, tá? Acrescente flores. Para dar para ele com uma oferenda mais completa. E aí, a mironga da banana da terra. Nossa, o que é uma mironga da banana da terra? É para promover o desencarne de alguém. Pode ser usado de forma antiética? Pode, não vou mentir para vocês. Mas esse aqui é o caso daquelas pessoas que estão se prendendo no hospital a máquinas, que os médicos já desenganaram e que não saem. Do plano material de jeito nenhum. Isso pode causar até uma obsessão na família. Porque o espírito dela tá meio que liberto e tá indo obsedar a família achando que ele tá ainda encarnado, né? Ele tá meio mais para lá do que para cá. Então também temos a mironga da banana da terra, também está no material didático, tá? Esse daqui é um outro caso que eu queria falar com vocês, que é dos porogo, né? Ou da cabaça. Fui pegar as cabaças aqui em cima. Omulu também é utilizado para casos de vingança. E Pai Dodô ensina as coisas como elas são. Também tá tudo explicado no material, tá, gente? Eu só queria dar um detalhe aqui. Os porogos, que são essas coisinhas aqui lindas, né? Opa, a câmera tá difícil hoje. Tem nessa forma assim, ó, meio que pera, né? E essa forma aqui que é a cabacinha que a gente conhece. Eles são frutos, tá? Quando você vê isso aqui na árvore, eles dão em pés mesmo, verdes e tal, bonitinho, e eles vão secando. Aí o que acontece? Esse daqui, qualquer um deles, você vai ter que abrir um orifício ou cortar aqui em cima. Com uma serrinha, né? Com um dímer, alguma coisa assim, né? E aí você vai cortar isso aqui, tirar o que tem aqui dentro, porque ele não é oco, ele tem sementes aqui dentro. Você tem que tirar, tá? E você vai fazer essa mironga acontecer. O que é mais complicado aqui não é nem tirar as coisas, colocar as pipocas. Os itens e tal. Isso é tranquilo, isso é fácil. O problema é fechar, né? Antigamente, na tradição, o certo de se fechar isso aqui é com cera. Cera de abelha ou cera de velas. Isso é um parto para fazer, cara. É um parto. É muito difícil fazer isso aqui. Então, qual que é a nossa solução? Super Bonder. Ou até fita adesiva. Tá? Então, cortou, depois você vai fechar isso aqui com fita adesiva e Super Bonder. Tá? Então, detalhe, isso aqui tem que ir para o cemitério, no pé de uma sepultura que esteja bem descuidada. E no Brasil não é difícil encontrar, né? Porque tem um monte assim, né? Que a família e o setor público esquece completamente daquela sepultura, tá? E aí ele tem que acender a vela preta, branca e vermelha e entregar para o Omulu, tá? Detalhe que para entrar no cemitério tem um procedimento. Primeiro você pede licença para algum Ogumegê, entra, leve sempre um alho no bolso quando você vai ao cemitério e duas moedas de um real. Você vai colocar a moeda de um real em menção ao pagamento ao Exu daquele cemitério. Então você vai pedir licença para o cemitério, para o Exu, dono daquele cemitério. E para a Pombogira, dona daquele cemitério, e você vai colocar esta moeda no seu lado esquerdo. Entrou no cemitério, olhando para o portão, vê qual que é o lado esquerdo, você vira, né? Pode se virar, coloca lá, repousa atrás na entrada. Do lado de dentro do cemitério, tá, gente? Não do lado de fora. Se encaminha para essa sepultura, faz os paranauê, saiu, você vai lá. Antes de sair, literalmente, você vai pedir licença para esses espíritos que estão lá e vai falar o seguinte, da seguinte forma. Eu peço licença e que tudo aquilo que eu tenho seja meu. E aquilo que não é meu, que não fique comigo. Ou alguma coisa similar. E jogar outra moeda de um real pelo ombro esquerdo, de costas. Vai embora. Saiu do cemitério, pega o alho e joga fora. Da, o Rui tá falando aqui, ó, uma coisa assim, toma banho quando chegar em casa, tá? Toma banho de limpeza. O Rui tá falando assim, vou ficar pobre se eu fizer isso, pai Douglas. É porque o Rui trabalha dentro do cemitério. Os trabalhadores do cemitério, eles têm uma licença especial para isso. Eles não precisam fazer isso toda vez. Mas quando você for fazer um trabalho religioso no cemitério, você precisa fazer isso. Um trabalho de Omulu para favorecer as passagens. A gente vai ter também lá no material didático. Favorecer passagens é fazer transições. Mudar de emprego, mudar de casa, mudar de escola. Sair de um relacionamento abusivo. Filhos que têm pais separados para ele conseguir fazer essa transição. Né? Todo tipo de mudança, todo tipo de transição pode ser feito dessa forma. Pode fazer com desencarne? Pode fazer com desencarne também. Pode fazer mais a da banana da terra, tem uma efetividade maior, tá? O detalhe aqui que é interessante é que a gente vai entregar isso no beira-mar, ou seja, nós não vamos sujar o mar, tá? Então, tudo que você tiver aqui de coisa, você não vai fazer no alguidar, você vai fazer em cima de uma folha de bananeira, que é um das plantas que o Omulu também usa. Por que que não faz na folha de mamona, que é folha do próprio Omulu? Porque alguém na praia pode pegar isso, um animal, uma pessoa, e se intoxicar, tá? A Leila comenta aqui, ó. Já vi procedimento do lençol sendo feito com banho de pipoca com azeite de dendê e logo após, ainda no mesmo lençol, um banho de canjica branca. Então, mas isso aí não é de Omolu. Isso aí é um tipo de um sacudimento, que é um ebó mais complexo, tá? Um dos sacudimentos que eu faço, ele vai, se eu não me engano, sete tipos de grãos diferentes. Além de carne, além de ervas. Meu, é muita coisa, é tudo em cima do mesmo lençol. Guia de Omulu. O que que é uma guia de Omulu? Vocês já repararam que tem algumas pessoas que andam com uma tornozeleira de palha da Costa no pé. Aí as pessoas falam assim: ah, isso aí é Contregum. Não deve ser, tá? Não deveria ser. Tem pessoa que usa Contregum dessa forma, mas não deveria ser, porque Contregum é usado no braço, não no pé. No pé o que você utiliza é a guia de Omulu, porque Omulu está na terra. O mais perto que a gente tem, né, é a própria terra. Então você vai pegar três fios de palha da costa, ou você pode pegar feixes de palha da costa fininho e falar assim: esses são três. Sabe? Separar cinco fios aqui, cinco fios aqui, cinco fios aqui. Falar: cada cinco fios é um fio completo. E aí você vai trançar isso no formato de uma tornozeleira. Você vai pegar três búzios abertos. Existe uma preparação para os búzios, está tudo no material didático, tá, gente? Vai pegar três búzios abertos, que é aquele que é cortado atrás, e vai costurar na palha da costa. Tá? Costurar na palha da costa. E você vai fazer as velas e tal, e pedir para que você se torne invisível para os seus inimigos. E você vai usar essa tornozeleira para sempre no pé direito ou no pé esquerdo. Tanto faz, tá? Tanto faz, não importa. Mas tem que usar no pé, tá bom? Você só vai tirar isso aí para tomar banho, para ir na praia e etc. Na hora do sexo eu tiro? Não. Não tira, tá? O único lugar que você vai tirar é quando você vai ter contato com a água, porque o Mulu é terra. E isso te mantém invisível contra os seus inimigos. A Leila fala aqui, ó, faz sentido. Tem terreiro que coloca contra-egum no pé. A preta velha que trabalha comigo falou que era sem noção, que tinha que colocar no braço. Agora entendi o porquê. Tudo tem fundamento. Gente, entenda uma coisa. Omulu, ele é temível. Ele faz coisas assim horríveis. Mas ele é incrível também, sabendo trabalhar com ele. A gente não pode negar uma informação simplesmente porque aquela entidade, ela é, de certa forma, agressiva. É o que nós fazemos com os Exus, né? Nós não queremos, muitas vezes, trabalhar com o Exu, aceitar que Exu não é guardião, que Exu não é bonzinho, e isso acaba só empobrecendo o nosso culto, empobrecendo a nossa realidade, né? Então, essa é uma coisa que você vai ter que carregar na sua vida. Então, para trabalhar com o Omulu, entenda o mito, compreenda o mito. Entenda a reinterpretação do mito, porque pipoca vem de milho, e milho é algo que é originário das Américas. Não tinha na África. Então, Omulu não recebia pipoca na África. Tá? Então, é uma reinterpretação da entidade que funciona pela tradição. Não caia nessa vibe de africanizar ou de nativizar ou de europeizar, né? Cristianizar, embranquecer, tudo. Entenda a característica mista da Umbanda. É isso que dá a ela essa forma, que dá esse sabor, que dá essa cor para ela, né? E olha, gente, uma coisa que acaba corroborando o que a Leila colocou aqui no chat, tá? Ouça as entidades. As entidades estão falando para vocês que vocês estão fazendo as coisas erradas o tempo todo, mas a gente prefere ouvir o Sacertube. Um tiro no pé que eu tô dando em mim? Talvez. Ah, mas eu ouço as entidades para trazer o conteúdo para vocês. Eu ouço. Tá? Então, ouçam as entidades. Beleza? Esse é o nosso conteúdo sobre Omulu, o Senhor da Peste. Só tenho que agradecer aí a vocês. Se tiverem perguntas, a gente tem aí, ó, mais 30 minutinhos para perguntas. Manda aqui no chat, né? Ou abre o áudio e faça a sua pergunta. Só do Dempsey aqui, ó. Pai Dodô, existe alguma ressalva para filhos de Xangô trabalhar com Omulu ou nada a ver? Exemplo, fazer essa guia de Omulu. Pode fazer, a guia pode fazer, Dempsey. A ressalva vai acontecer na hora que você tiver que incorporar uma entidade dessa linha, tá? Aí não. Só que como você é filho de Xangô e quer trabalhar com Omulu, coloque na sua agenda anual uma entrega para Omulu. Tá? Coloque na sua agenda anual aí uma entrega para Omulu. Leila falando aqui, médium que tem várias guias das almas, Ogum Megê, Ponta Vila das Almas, Exu das Almas, teria Omulu em seu enredo ou não necessariamente? Poderia ser Iansã? Pode ser Iansã, pode ser Omulu, pode não ser nenhum dos dois, tá? Os guias que nos acompanham, eles não têm a ver com as nossas próprias cabeças, né? Com os orixás que nos regem. Pode ter a ver, pode facilitar, pode, mas não é uma regra, tá? Não é uma regra. Mais perguntas, gente?
Só agradecer, Douglas. Foi muito bom, ótimo, maravilhoso. Fazer só agora ao vivo, porque tantas dúvidas aí surgiram. Mas fantástico, parabéns.
Vamos torcer para que a pandemia ajude a gente a fazer o trabalho ao vivo, né? Hoje eu
Com
estive no Chão de
certeza.
Jorge ensaiando Corimba e eu olhava aquilo ali e falava assim, meu, isso aqui para uma palestra seria sensacional. Então,
Fantástico.
será maravilhoso. Aproveita, gente. Perguntas? Muitos terreiros, a Leila fala aqui de novo, cantam para o Mulu logo após virar para Quimbanda. Tá errado? Errado é uma palavra muito forte, né? Pra gente usar. Tem muito sentido? Não tem. Não tem muito sentido. Eles fazem isso por acharem que o regente dessa linha é o Mulu, né? A Rita fala que obrigado, pai Dodô. A Luciane fala, a Luciane Linhares fala assim, Luciane aqui, mais uma vez, foi muito bom o conteúdo. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Eu falo para vocês que eu estou tentando trazer para vocês conteúdos que vocês não vão encontrar por aí, porque é um banda pé no chão. Não é um banda gourmet, né? Então você não vai encontrar por aí. Muitos deles são coisas simples, simples, mas faça e experimente. Veja a eficácia. Aí compara com o ritual complexo que ensinam para vocês cheio de elementos e veja que o outro nem funciona. Tá? Alexandre Oliveira, Douglas, e aquela entrega à beira-mar se a pessoa mora no interior? Brother, você vai ter que ir para beira-mar. Não tem outro jeito, tá? Não tem, eu poderia falar assim, a paz na beira do rio. Aquela entrega especificamente tem que fazer à beira-mar, tá? Que é essa aqui, ó, de favorecer as passagens. Alexandre, o que que acontece quando a pessoa mora no interior? E o que que acontecia antigamente? A pessoa contratava um pai de santo para fazer isso por ela. Porque a missão do Pai de Santo é essa também, tá, gente? Então, ele pagava lá um valor pro Pai de Santo, o Pai de Santo comprava os elementos, e a mão do Pai de Santo, claro, né? Porque ele vai ter que se deslocar até o local, e o Pai de Santo fazia isso por ele. Mas hoje em dia, isso virou de uma forma tão exploratória que é até desaconselhável dizer para você pedir para alguém fazer. Então, muitas vezes, compensa muito mais você comprar uma passagem e ir pra praia, sabe? Do que esperar que alguém faça para você. Tá? Porque muita gente desses pais de santo, que não tem mais ética, antigamente tinha ética, né? Ele realmente comprava. Não, a gente não tinha WhatsApp, não tinha foto para tirar, e nada disso. Era na confiança, mas ele comprava as coisas, ia beira-mar, fazia porque ele tem legitimidade. Hoje, o cara finge que compra. Pô, eu fiquei sabendo de sacerdote aí que faz isso. O cara, ele cobra de 10 pessoas os mesmos itens, os mesmos elementos, e a mão dele, ele faz uma entrega, coloca um nome coletivo e ele manda para as 10 pessoas como se fosse individual. É um absurdo, cara. A Leila falou aqui, ó. Aqui em Curitiba, muitos terreiros não trabalham nem com Nanã, nem com Mulu. Deve ser medo. Com certeza, tá? Com certeza. O Alexandre, tem que ir lá? Tem que ir lá. Tem que ir lá. O Anderson Alves Correia falando aqui, agradeço por tudo. A Leila fala assim, não poderia usar o Beira-Rio? Não, não poderia usar o Beira-Rio. O Beira-Rio, ele tem uma energia muito diferente. A gente usa o Beira-Mar porque tem energia de Ogum e a energia de Iemanjá, né? O Beira-Rio não tem isso. A energia do Beira-Rio é Oxum e Oxóssi. Alexandre Pinheiro colocado aqui, fala, tem ideia de onde foi tirada essa ideia de Ormulu propagada nessas umbandas gourmet? Cara, todos os mitos de Ormulu nessas umbandas, não Ormulu, todos os orixás e entidades são suavizados para serem vendáveis, né? Ou vendíveis, sei lá como é o nome, para serem mercadológicos, né? Veja o fenômeno que acontece com os pontos de demanda. Hoje você falar diabo velho, eu vou cortar teu chifre, é um absurdo. Né? As pessoas não entendem que é um ponto de demanda necessário. Elas acham que isso é você passando pano para falar do diabo, sem entender o que que é o diabo. Né? Então, infelizmente, é isso. Rita Pinheiro, Pai Dodô, ao fazer essa entrega de oferenda em um ponto de força da estrada, não tem a possibilidade de algum daqueles espíritos lamentadores nos acompanharem embora? Tem. Mas para isso que você sempre, quando vai fazer uma entrega, você toma um banho de descarrego. Você toma um banho de proteção antes de ir e um banho de descarrego quando você volta. Então, você, antes de ir, vai tomar um banho de arruda, manjericão e alecrim. E na hora que você voltar, você vai tomar um banho de arruda com sal grosso, por exemplo, eucalipto, guiné, essas ervas mais pesadas, tá? Um pouco de alfazema também, para dar uma balanceada, etc. Wesley Barreto Rocha pergunta aqui: obrigado, Pai Dodô, sou filho de Omulu e Iansã, e essa super aula me deu um norte. Me tornei umbandista em meio à pandemia e estou aprendendo muito a cada dia. Pergunta não, né? Ele relata. Wesley, muito obrigado. Olhe o que o Omulu é e se pegue pelo lado de Omulu, o lado bom de Omulu, tá? Como eu falei, muitos filhos de Omulu tendem a cair do lado escuro dele, do lado negativo dele. E não se furte, se for necessário, procurar ajuda de um dirigente espiritual, de uma pessoa mais velha. De um mago, de um feiticeiro, de um psicólogo, porque é preciso, tá? Ainda mais com essa coroa, Omulu e Iansã, você deve ser tipo um farol para a entidade perdida, né? Muitas pessoas perdidas devem chegar até você, muitas, encarnados e desencarnados. Perguntas? Leila fala aqui, obrigado, Pai Dodô. Tudo que a Preta Velha falou para mim fez muito, muito mais sentido. Vai fazer uma entrega para Elmulo este ano que você não fez ainda. Muito bem, fico feliz saber que sua Preta Velha está bem alinhada com os pensamentos que eu tenho. É, muito bom. Muito bom. Oh, o maridão é de Xangô e tá ressentido aqui do lado. Valeuzão. Cara, é a quizila dele, né? Foi Xangô que zoou o Mulu, né? Agora tem que aguentar o pai dele. É, mas Xangô tem coisas muito boas também, tá? Tem coisas muito boas. Eu tô preparando material para fazer o curso de Xangô. É, como vocês veem, os cursos demoram a ser feitos porque a gente tem um. Eu faço uma profunda pesquisa além daquilo que eu sei. Porque eu não quero trazer só o que eu sei, eu quero trazer mais para vocês. Então, eu estou num processo de mergulhar nesse mito de Xangô. E o que a gente tem de Xangô por aí é muito raso. Muito raso. É, procura um livro de Xangô, você vai conhecer pouquíssimos. Você vai encontrar pouquíssimos. E eu quero trazer uma coisa bem importante, porque Xangô é extremamente importante para a Umbanda e principalmente para o Candomblé, né? Para a Umbanda é mais Ogum, por incrível que pareça. Depois eu vou escrever um artigo sobre isso. Mas Xangô é importante também. É muito importante. Um tempo sem falando aqui, obrigado, Pai Dodô, ótimo workshop. Rita Pinheiro, muito bom, Pai Dodô, obrigado por compartilhar seu conhecimento conosco. Ó, Wesley falou, desenvolvi psoríase de um ano para cá e tenho facilidade para pessoas virem desabafar e contar coisas que eu não perguntei e nem queria saber. Será que tem a ver com isso aqui? Totalmente, cara. Ó, detalhe, essa questão das pessoas virem falar é um dos defeitos de Omulu, porque você vai se sentir carregado, sobrecarregado. E muitas vezes você vai querer se liberar com isso, falando dessas questões com outras pessoas também. Só que aí vira fofoca. Então, por isso que eu falei da psicóloga, tá? Não tô falando que você tem algum problema, não. É porque você vai encontrar alguém para Desabafar. Desabafar. O Biratan Júnior fala aqui: só agradecer aqui, pai Dudu, desmistificou e me elucidou muito sobre o Omulu. Filhos de Omulu têm geralmente tendência a ter doenças de pele. Tá, é bem comum isso aí. Alexandre Pinheiro, Preto Velho, pai Benedito do Cruzeiro das Almas, pode ser trabalhado com a energia de Omulu? Estou perguntando, pois é o Preto Velho que trabalha comigo e ele trata muitas coisas sobre cura. Sim, Cruzeiro, sete cruzeiros, né, especificamente, e das almas, né, tem tudo a ver com Omulu. Adriana Abreu, obrigado por tanto conhecimento, axé. Adriana tinha comentado um negócio lá em cima que eu acabei não lendo, falando da questão da mamona, né? Que ela vai recomendar para alguns amigos dela. Recomende, viu, Adriana? Porque, infelizmente, teve uma pessoa aí que acabou divulgando essa informação de uma forma incorreta, não gostou de quando foi corrigido e tá divulgando uma coisa que faz mal à saúde, tá? É, eu vou fazer um vídeo sobre essa questão da mamona, com certeza, com certeza. É, vovó Maria Conga das Almas também tem cruzamento com o Mulu? Sim, tem. Mas aqui, lembra que eu falei que as pretas velhas, elas raramente, né, têm uma ligação muito forte com o Mulu? A Maria Conga, ela tem uma ligação muito mais forte com o Iansã, né? Muito mais forte com o Iansã. O das almas, nesse caso, pode vir das almas de Iansã, tá? Conheça o teu guia e a verdade vos libertará. É, muito obrigado, Alexandre Porra, aqui por todo o aprendizado. Faz uma diferença muito grande para quem quer aprender as coisas certas. Eu que agradeço, gente, a vocês que estão aqui comigo sempre nos workshops, né? Ajuda muito, 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 muito mesmo a mim como professor. E eu fico muito feliz de saber que depois do workshop a galera vai lá e vai praticar o que aprendeu, né? Vai dividir o que aprendeu e que isso está mudando as vidas das pessoas. O que eu tenho recebido de gente falando que melhorou as coisas nas suas vidas é impressionante, cara. Impressionante. Lá no Brawl vem relato todos os dias, né? Eu fico muito, muito, muito feliz mesmo. Muito. Bom, então, se não temos mais perguntas, eu vou fechando o nosso workshop por aqui. É, verifiquem o e-mail de vocês, que eu estou fazendo toda a comunicação pelo e-mail. Lá vai o certificado, lá vai o acesso para vocês assistirem essa aula depois, quantas vezes vocês quiserem, com todos os materiais para vocês depois também acessarem, né? Uma última pergunta do Alexandre: dizem que alguns baianos e boiadeiros também podem acessar essa energia. Processa isso? De Omulu? Não necessariamente. De Iansã? Sim. Tá? Então é isso aí, meu povo. Muito obrigado a todos vocês e a gente vai finalizando essa aula aqui. Um grande saravá e a Totô Avalua aí. A Totô.